Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flow. Saudações aí, minha gente. Rock Flu número 69 chegando aqui na área, pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares. Nessa que é mais uma edição especial, a parte 2 dos nossos programas especiais em homenagem à Copa do Mundo de 2010, que está sendo disputada lá na África do Sul. E a nossa proposta, né, foi de apresentarmos aqui no Rock Flu uma música de cada país que está, ou que esteve, né, no caso, representada lá no Mundial. Já que muita gente já voltou aí para casa, já que estamos aí às portas da disputa das quartas de final. Nós dividimos essa homenagem à Copa do Mundo em dois programas e na edição anterior rolaram por aqui 16 países. E hoje vai rolar o restante, completando aí as 32 seleções. E complementando também esse nosso verdadeiro caldeirão musical e cultural. Já rolou muita coisa diferente por aqui na edição passada e hoje tem mais. Maravilha!
É isso aí, Serginho. Já que no programa passado tivemos uma visita ilustre aqui no Rock Flu com o convidado do programa, né? Esteve aqui com a gente o jornalista João Ricardo Lima, que detona lá os blogs Futepop Clube e Coluna de Música, ambos excelentes aí, tendo a música e o futebol como assuntos principais. Enfim, ele que tem no currículo participações importantes no jornalismo musical do Brasil, foi colaborador da Bis, da Metal e da General, por exemplo. Isso sem falar que o João é hoje editor lá do Jornal Hoje, da Rede Globo, né? Bom, pois bem, para esse especial Copa do Mundo 2010, volume 2, temos, claro, por aqui, como não poderia deixar de ser, mais um convidado que também é de peso aí, quem vai ajudar a gente a apresentar essa edição do Rock Flu é o grande Renato Zanata, líder da excelente Zanata e Blues Trio, banda de blues rock aí que se apresentou em Rio das Ostras recentemente. Cidade situada aí no litoral do estado do Rio. Aliás, a Zanata e Blues Trio apresentou-se lá em Rio das Ostras exatamente durante o badalado Festival de Jazz e Blues de lá, embora não propriamente fazendo parte da programação do festival. Enfim, mas a verdade é que acabou quase que roubando a cena por lá, né? Além disso, o Zanata acaba de estrear no Globoesporte.com uma coluna sensacional aí, exclusiva sobre futebol argentino, tema que, aliás, ele domina aí como ninguém. Essa é a segunda vez, inclusive, que ele visita aqui o Rock Flu. O Zanata já esteve aqui com a gente numa edição do ano retrasado. Enfim, e é o tal negócio aí, o bom filho a casa torna, né, cara? Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, Renato, mais uma vez. Copa do Mundo aí, bombando geral, né?
Opa! Um abraço aí, Gustavo, um abraço aí, Serginho. É um prazer estar aqui de novo no Rock Flu. É muito bom participar aí com vocês e o tema da Copa do Mundo aí bombando, como você mesmo falou. E o blues, né, que eu, antes da Copa do Mundo, uma semana antes de começar a Copa, eu tava lá, como você lembrou aí, no Boston Blues, né, que é um bar lá em Costa Azul, em Rio das Ostras. A gente tava fazendo os últimos dois shows aí antes da Copa e paralelo ao festival, o tradicional festival de blues e jazz lá da cidade, né, que a cidade já vem realizando há muitos anos. A gente fez dois showzinhos lá nesse bar, que é um bar que tem dado apoio para as bandas aqui do Rio, de blues e de rock, e até de outros gêneros musicais também. A gente foi fazer lá um som paralelo lá, pegou o público do festival, e também curtiu um pouco do festival nos horários que não batiam com o horário do show da gente. Foi bem interessante lá, com a cidade fervendo lá por causa do festival de Rio das Ostras, a gente aproveitou e levou o blues para lá também. E aí o blog, né, que a gente estreou justamente depois dessa semana oficial da Copa, na segunda semana da Copa. Então, eu já escrevi para um site sobre futebol argentino, um site brasileiro, que é o argentinofc.com. E eu escrevi, tem uma coluna nesse site. Aí o dono do site, que é o jornalista lá de São Paulo, parceiro meu nesse trabalho do Globo Esporte, que é o Wagner Bordin, ele me convidou para, se pintasse o trabalho no Globoesporte.com, a gente fazer uma dobradinha, ele com a parte de jornalismo e eu com a parte de coluna, análise tática, né, da Copa agora, e depois vamos continuar tocando lá o blog, falando de futebol argentino em geral, né, campeonato clausura, apertura, Copa Sul-Americana, o que vier por aí, Recopa Sul-Americana também. E aí nós estreamos aí duas semanas depois da abertura da Copa com o blog no Globoesporte.com, se chama Futebol Argentino. A gente tá lá já tocando lá, já tem vários posts lá e rumo à final da Copa aí, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Vamos falar logo na língua, né? Se Deus tá lá, né? Tá treinando lá. Com a Puga e com a Bruja, né?
Tá no banco lá, né, cara?
Vamos ver.
A Copa do Mundo está aí na fase de quartas de final, né, Zanata? Com todos os adversários já definidos, temos aí os seguintes confrontos: Uruguai versus Gana, Argentina contra Alemanha, Brasil e Holanda e Paraguai e Espanha. E aí, meu camarada, a expectativa está grande, né, para essa reta final aí de Copa?
Agora, como disse outro dia um comentarista na TV, agora a Copa está realmente começando, né? Está valendo a pena ver. A primeira fase, muitos jogos fracos, né? Bem fraquinhos tecnicamente, então agora na fase oitavas de final a gente já pôde ver alguns jogos legais, apesar de que hoje Paraguai e Japão deu saudade de Prudente contra o Botafogo de São Paulo lá, porque realmente foi meio triste de ver hoje o Paraguai. Paraguai até quis jogo, eu até achei que o Paraguai não foi tão mal, mas não conseguiu também, acho que nervosismo, talvez por ter um nome mais forte, tal, chegou lá com mais presença para ir adiante do que o Japão, pela boa campanha aqui na eliminatórias aqui da América do Sul. Mas o Japão parecia que estava tendo que levar mesmo para o lado físico e ir para a prorrogação, e foram para o pênalti, mas aí foi um joguinho meio ruim de ver. Mas tem acontecido jogos bem legais. Aí,
Você falou aí do Japão, né? Será que foi o Zico que ensinou aquele cara a bater pênalti, Zanato?
Eu vi essa hoje, eu já ouvi essa má maldade com galinha. Eu já ouvi isso umas três vezes já falando hoje. As matérias estavam aí que o Zico ensinou a bater falta. Ontem eu vi.
Pois é, cara.
Já veio a turma que veio lembrar que o pênalti também foi o Zico que ensinou.
Ele foi tirar essa onda aí de que ensinou a bater falta, agora tem que aguentar essa do pênalti aí, né? Cara, mas se a gente for escolher até agora, qual seria a surpresa da Copa, na sua opinião? E aproveitando o gancho aí, favorito pro título, você arriscaria aí o palpite para qual seleção? Eu acho que vexame, por exemplo, não tem muito o que discutir, né? O maior deles, disparado, foi o da França. Acho que todo mundo concorda aí, pagaram um mico gigante lá na África do Sul. França que nem deveria ter ido, né? Já que classificou pro Mundial aí com um gol totalmente irregular. Tem também a Itália, que foi outra decepção.
Isso,
ficando em último lugar, pô, né? Num grupo que tinha Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia. Convenhamos que, né, não é brincadeira um negócio desses aí. Mas e aí, ô Renato, qual é a surpresa positiva dessa Copa aí? E quem é o favorito absoluto, caso haja algum aí, a essa altura do campeonato, na sua opinião?
Bom, eu como surpresa dos que... Vou pegar os que ficaram agora, né, para as quartas de final. Eu considero o Uruguai, porque o Uruguai, todo mundo aí, nós acompanhamos mais de perto aqui, o Uruguai foi ganhar de Costa Rica, classificar na repescagem com Costa Rica, e assim mesmo com uma dificuldade bem grande, inclusive no jogo no Uruguai, na volta. No último jogo.
Verdade.
O Uruguai realmente foi uma surpresa. Mas o Uruguai foi alterando a formação titular durante as eliminatórias. Mesmo no último jogo, que a Argentina também se classificou no último jogo contra o Uruguai em Montevideo, eu achei que o Uruguai ia fazer um jogo mais duro. Mas a Argentina até teve uma vida mais tranquila naquele dia. Apesar de ter sido 1-0 só. Mas o Uruguai não chegou a ameaçar a Argentina, assim, pressionar em momento algum. Ele estava muito nervoso, o time, até porque dentro de casa, né, também precisava ganhar. O empate já bastava para a Argentina naquela altura, na última rodada. E o Uruguai chegar onde chegou, tomando apenas um gol, se não me engano, né? Só tomou um gol até agora, contra a Coreia. Não havia tomado gol na primeira fase, empatou com a França, depois ganhou da África e do México, sem tomar gol. Tomou um gol contra a Coreia, chega agora contra a Gana, né, que eu acho que aí já até, se tivesse que apostar num favorito, aí, no favorito não, mas apostar em quem vai passar entre os dois, eu acho até que Gana pode ser que consiga passar, porque justamente não ser a surpresa, que a Gana nas categorias de base recentemente ganhou o Mundial Sub-20, né, ganhou do Brasil, inclusive, do Ganso, né, o Brasil com Ganso e tudo. Esses meninos do Vasco também, o Maicon do Fluminense, né? A Gana ganhou dos pênaltis no sub-20, então tem uma mistura de geração ali que não chega a ser tão surpresa. E o Uruguai eu acho surpresa. E o favorito, não vejo ninguém assim sobrando na turma, não. Eu vejo assim, como já estão dizendo, eu acho realmente que do lado do Brasil, Holanda, pode quem ganhar ali já ser o finalista. E do lado da Argentina, mesmo a Argentina ou a Alemanha, quem passar vai ter uma Espanha, provavelmente, pela frente. Pode também, aí já não dá para garantir que quem passar de Argentina e Alemanha vá fazer a final.
Mas é verdade.
É por aí, assim, que eu tô vendo. E a Argentina não deixa de ser uma surpresa, né? Apesar de ela só não é tão surpresa porque ela tem feito Copas melhores do que o Uruguai. Mas ela também chegou com uma condição, com um técnico que ninguém, né, era técnico, não é técnico, não sei. E chegou e conseguiu estar fazendo uma das melhores campanhas até agora na Copa. Com a defesa fraca, né? Que tomou 2 gols só até agora, igual a várias outras seleções, né?
É. Bom, o Mundial lá da África tá pegando fogo, minha gente. Agora que é a hora de a gente realmente ver quem é que vai chegar forte na reta final. Quem é que tem garrafa vazia para vender, é como se falava antigamente. Mas vamos lá, vamos jogar um som por aqui. Daqui a pouco a gente segue esse papo aí com o Renato Zanata. Hoje o negócio por aqui vai render bastante. A gente tem muita coisa para comentar ainda sobre a Copa do Mundo. Mas enquanto isso, aumenta aí, minha gente, que vai começar a rolar o rock and roll por aqui. Só na caixa.
Los novios
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje justamente com um representante argentino, claro que numa de já prestar uma homenagem aqui ao nosso convidado, né, o Renato Zanatta, ele que acaba de estrear uma coluna na internet para falar exatamente sobre o futebol argentino, isso lá no site do Globoesporte.com. Assim como o futebol por lá, a verdade é que o mercado de rock and roll dos argentinos é fortíssimo também, são milhares de bandas aí, uma cena que é constante desde os anos 60 e até os dias de hoje, passando virtualmente aí por todos os estilos, enfim, de rock e de futebol. Esses nossos vizinhos aí, os tais Los Hermanos, mandam sempre muito bem, né, o Renato? Aliás, a Argentina pega a Alemanha num dos jogos aí das quartas de final. Deve ser um jogaço, né?
É, esse jogo tem... Se o México e a Argentina teve uma questão da revanche do México, da Copa de 2006, esse também tem... pode ter um ar de revanche pela Copa de 2006 também, que a Argentina perdeu para a Alemanha e foi eliminada, né, dentro da Alemanha. E Mundial de 86, final do Mundial, a Alemanha perde para a Argentina. Em 90, a Alemanha ganha da Argentina. Dois finais de Copa seguidos. Tem história. Em março agora desse ano, foi o melhor jogo do Maradona como treinador. Foi o amistoso contra a Alemanha em Munique. A Argentina ganhou de 1-0. Terminou o jogo dando olé. O estádio de Munique gritando olé lá. 1-0, gol do Higuaín. Quer dizer, foi até o jogo que deu uma tranquilidade para o Maradona trabalhar lá sem ser muito apertado pela mídia lá na Argentina, porque foi o jogo que realmente jogou, apesar do placar de 1-0, jogou dentro da Alemanha. Ganhou de 1-0 e jogou bem, realmente, com a formação que inclusive ele disse que começaria o Mundial. E não foi não o que aconteceu, né? Ele acabou se rendendo à qualidade dos atacantes que ele tem, né? Que ele tem muito mais qualidade do meio para frente do que na zaga. Então ele acabou botando o Pérez no time e tirou o Otamendi. Que começou de lateral, como agora está jogando, de lateral direito, ele começou, a ideia dele inicial seria o Otamendi na lateral e dois atacantes. Agora ele começou a Copa com o Tevez, tirou o Otamendi, agora ele volta, já voltou com o Otamendi e já pensa até em tirar o Tevez para a partida com a Alemanha, mas o que todo mundo está achando é como que ele vai fazer o Tevez depois de ter feito o que fez contra o México, jogou bem, fez dois gols. Principalmente o segundo, que foi um golaço. O primeiro ele estava impedido, teve muito mérito ali naquele lance e tal, mas o segundo gol e a partida que ele fez, ele não gostou de ter saído, né? Reclamou que quando foi substituído e eu não sei, mas é uma partida que promete que a Alemanha também não é aquela Alemanha tradicional de marcar só e jogar no contra-ataque, é uma Alemanha que sai pro jogo, também não marca muito bem, tem um lado bom que ela tem jogadores bons para saída de bola, né? Os volantes, o Ozzy, o camisa 8, que acabou conseguindo espaço na seleção depois que o Diego saiu lá do Werder Bremen, ele assumiu lá o posto do Diego e deslanchou na seleção também, né? O Klose lá, que quer chegar nos gols do Ronaldo. E então vai ser um jogo, acho que aberto, um jogo que promete. Não imagino que seja um jogo que vá para a prorrogação, e se por acaso for, vai ser uns 2-2, vai chegar no empate de gols, porque os dois times têm uma defesa não muito boa e tem do meio de campo para frente tem jogadores que podem fazer um bom jogo.
É verdade.
Sabe o que tem me chamado a atenção nisso tudo aí na Argentina? O Maradona, pelo menos o que transparece, é que ele tem o grupo na mão. Ele mexe quando tem que mexer, ele não tem problema em tirar um Tevez do jogo, entendeu? Ele tá dando a liberdade total pro Messi. Isso antes da Copa, isso não tava acontecendo, né? O que aconteceu por lá? O que botaram lá na água do Maradona que ele tá se saindo aí um ótimo técnico?
Ele passou os últimos meses viajando pela Europa lá, nos clubes de cada jogador e jantando, encontrando, reunião com cada jogador, inclusive os jogadores que ele não convocou. Ele chegou a fazer, explicar como ele queria que fosse o ambiente da seleção, o que o jogador teria a dizer para ele, né, sobre como imaginaria o ambiente da seleção. O próprio Messi parece que teve uma conversa com ele e se abriu, dizendo que não sentia vontade na seleção, até porque foi muito cedo lá para a Espanha, e ele perguntou ao Messi como que ele queria que a seleção tratasse ele. Então ele foi, ele como treinador, eu não sei, tem o Henrique, né, que é o auxiliar que jogou com ele, o volante que foi campeão do mundo em 86, que é o auxiliar dele, o Mancuso, mas o Mancuso não tem o conhecimento de nenhuma experiência como treinador, possa estar esteja ajudando o Maradona. Mas o Henrique pode ser um desses conselheiros que ele tem escutado mais. O Bilardo, né? Não podemos esquecer do Bilardo, que foi o técnico em 86, que aparentemente nem é muito chegado ao Maradona atualmente, Carlos Bilardo, mas ele conhece do riscado, né? É. Dizem também alguns periodistas lá que ele dá uns pitacos. Né? E eu acho que mais o papo mesmo, porque a seleção não demonstra uma organização tática, mesmo agora ganhando os jogos, não demonstra aquela. Até porque o time não foi montado com muita antecedência, mas ele dá a liberdade dos jogadores se colocarem a sua posição para. E o Verón, eu tenho reparado, cada jogo que o Verón joga e tem uma bola que para o jogo, que o juiz parou, porque vai atendendo. Contra a Nigéria foi claro isso, parou o jogo para atender o goleiro. O Verón foi na beira do campo e falou uma opção de coisa para Maradona, Maradona falou também, contra a Grécia a mesma coisa. Então eu acho que o Verón dentro de campo é o cara que meio que é o técnico dentro do campo, quando joga o time anda melhor nessa parte de organização. Então eu acho que é por aí, que ele está mais tranquilo, mas ele como técnico ainda não mostrou nada muito... Mas ele está sabendo mexer, se ele for mexer realmente para sábado, ele... Pelo menos ele está tendo peito e o apoio do grupo, né, para fazer isso.
Verdade, verdade. E o rock and roll por lá, Zanato?
O que eu curto muito, assim, o que me associou até a procurar blues na Argentina, né, o som argentino, blues rock na Argentina, foi o símbolo lá, o ícone lá, que é o Papus Blues, né? As músicas do Papus Blues, através do Johnny Adriani, quando... começou a história da solid rock e tudo aqui em São Paulo, o Papus Blues eu comecei a escutar e a conhecer através do acervo lá do Johnny Adriani, que era amigo dele, muito amigo dele quando morou na Argentina. Principalmente eles eram muito chegados, muito amigos, e o Johnny Adriani tem muito material dele raro. Então eu comecei a ouvir os blues primeiro, né? Por exemplo, Blues Santa Fé, que é um clássico lá do Papus Blues. Depois que eu comecei a pescar lá o material dele, e muitas bandas influenciadas por ele, e ele também não era só blues, ele tinha tocado com B.B. King também, mas eu comecei a ver que ele tem um som, né, deixou gravado várias coisas na linha do blues rock, né. Eu até, de temas que eu gosto dele, o Hombre Suburbano, que é um tema fácil até de quem quiser procurar aí no YouTube e achar. Ele tem uma levada hard rock, pesado, não é nem blues rock, chega a ser mais pro hard rock. Então pra mim é um cara que é um símbolo do blues rock argentino, até do hard rock, é o Papus Blues, né? É o Gato da Caia Negra, da Rua Negra, o Gato da Rua Negra, que é um tema dele bem, eu acho que até parece com Black Sabbath do início, né, dos primeiros do Black Sabbath. E assim, o Gustavo Lazo, que é um gaitista também da atualidade, já para falar do mais atual lá, que eu tenho mais contato. O Gustavo Lazo é um gaitista de blues, mas com uma levada jazzista também no trabalho autoral dele, apesar de ele faz clássicos, shows com clássicos do blues, Little Walter, que ele gosta muito de tocar, mas ele também tem um trabalho autoral que vai uma pegada jazzista. E seriam esses, que é a turma que frequenta lá o Mr. Jones Pub, né, que é o pub que eu toquei lá ano passado, no meio do ano passado, quando eu fui fazer um som lá com a galera da local, né, lá da Argentina.
É legal, e a cena rock por lá é muito forte, né, são milhares de bandas. Aliás, já tem um tempinho que a gente tá pensando, né, Gustavo, em fazer dois especiais aqui, um sobre rock argentino e outro sobre o rock espanhol também, que tem uma cena muito rica, né, são duas praças bem fortes aí de rock and roll e de blues, e que são, na verdade, pouco conhecidas por aqui, né, até em função da barreira do idioma. Vamos ver, né, quem sabe sair esse ano ainda. Mas enfim, dentre tantas opções, tivemos o cuidado de escolher, então, para representar aqui a Argentina, uma música que, na verdade, tem tudo a ver com futebol também. É a Golden Mujer, da banda Los Divididos, que surgiu aí nos anos 80 e segue nativa ainda nos dias de hoje. Eles estão anunciando agora, em 2010, inclusive, mais um álbum de estúdio. É uma banda importantíssima lá do cenário portenho, e que na verdade surgiu aí das cinzas de uma outra banda que também é clássica lá da região, enfim, Assumo. Golden Mujer foi pescada aí do álbum homônimo deles, lançado em 98, álbum esse que foi gravado em Los Angeles e logo após os Divididos terem firmado o contrato lá com a gigante BMG. Essa faixa, aliás, eu acho que abre um gancho legal pra gente comentar por aqui o seguinte: será que a Marta, a nossa craque aí do futebol feminino, tinha vaga nesse meio campo da seleção, hein? Acho que pelo menos pra reserva do Kaká até rolava, hein? Do jeito que o Júlio Batista entrou então contra Portugal, hein? Não sei não, hein?
Olha, a Marta, uns 10 anos de idade, acho que ela jogava não. Gilberto Silva até... Não, o Kaká não, né? O Kaká pode jogar do lado da Marta, dá um lugar pra ele lá. O Kaká de agora, né? Desse momento agora, que parece que ele tá com uma contusão aí, né? Trazendo uma contusão desde o Real Madrid, que não abre muito, né, porque a delegação brasileira não abre muito para explicar o que está acontecendo. A gente não sabe, mas já sabe que ele esteve parado, não jogou os principais jogos do Real Madrid na temporada espanhola, lá do Campeonato Espanhol, né, deixou de jogar vários jogos importantes. E não acredito que, como muitas pessoas disseram que era para se preparar para a Copa, eu não acredito que o Real Madrid paga o salário dele e ia deixar ele ficar se preparando para a Copa. Por mais que ele
com certeza
não tivesse condições, de jogar. E na Copa ele está jogando até mais do que até porque o esquema da seleção ele já estava mais acostumado do que quando ele foi para o Real Madrid. O Real Madrid foi se montando ainda, né? ainda está se montando. Então eu acho que a Marta teria lugar sim. O Júlio Batista, realmente o Kaká ainda tinha a preocupação dos cartões amarelos, né? O Kaká é um deles, que saiu do vermelho, mas já levou um amarelo. Mas não acredito que o jogo contra a Holanda seja um jogo para cartão, não. Não parece a Holanda até agora, né? Mas como o jogo é eliminatório, né? Não sei o que pode acontecer. A Holanda tem um comentário hoje também que eu ouvi bastante, que a Holanda, a gente pensa que não, mas a Holanda trata 94 e 98 como dois jogos que ela foi garfada pela arbitragem. Né? Na falta que o Branco bateu, que ele fez a falta e foi dado falta para o Brasil. E em 98, num lance de pênalti, que eles reclamam lá, num lance lá que foi pênalti, que não teria sido dado. Então, pro holandês, não ficou muito tranquilo aquelas duas questões, mas não acredito que seja um jogo para violência. Apesar de que o Felipe Melo
tá na área, né?
Eu cheguei a fazer umas apostas aqui, quem ia levar o vermelho primeiro, Felipe Melo ou Mascherano? O Mascherano levou o amarelo primeiro e o Felipe Melo levou depois, contra Portugal. Não foi expulso, nenhum dos dois foi expulso, mas o Felipe Melo teve por um triz de ser expulso contra Portugal, né? Ele quase foi expulso, aí o Dunga conseguiu, tirou ele a tempo. Ele volta, não sei se volta, mas se voltar, ele vai ter uma tarefa ali de marcar, né? De ajudar na marcação do Robin, né? Provavelmente do Robin ou do Snyder. Pode ser até que mais provável que ele fique com a marcação do Snyder, que é mais centralizado, né? O camisa 10, bom camisa 10 holandês. E provavelmente ele marque o Snyder e o Gilberto Silva deu um apoio ali ao Michel Bastos na marcação do Robin, que vem lá na ponta direita, né? Então, não acredito assim, que o Kaká, por exemplo, vai ficar de fora de uma semifinal por um cartão amarelo. Apesar dele também ter demonstrado um certo nervosismo. Assim, infundado, assim, nos últimos dois jogos, né, que ele jogou. Aquele jogo contra o Costa do Marfim, ele até teve, realmente levou pancada, né, uma hora perde a paciência, mas contra o Chile foi, acho que, bobeira. Mas, talvez recuar o Robinho, né, para jogar na função dele e botar o Nilmar, que tem, na minha opinião, merecia um lugar no time titular, o Nilmar. Então, eu acredito que... Mas a Marta jogaria bem. Fácil nessa seleção. Qualquer time do Brasil, tirando o Santos, do que ela é do Santos, né? Acho que é ainda, né? Se não me engano, ela ainda joga no Santos. Tirando o Santos, que já tem o Ganso, né? Que ainda tem o Ganso, não sei se vai ter mais tempo, mas acho que ela jogaria sim.
No Fluminense ela ia ser banco do Conca, pô.
Ih, verdade, aí não tem jeito. No Fluminense ela vai ser. Ela vai aprender com o Conca lá. Ela vai aprender a voltar para ajudar as besteiras do Diguinho, né? O Conca não perde a paciência, ele volta e ajuda. Aí, isso aí. Ela não tem esse pique do Conca, né? O Conca joga argentino, né? Ele também dá combate, perde a bola, dá combate, vai lá na frente e faz gol. Aí, realmente, esse é show de bola, joga muito.
Bom, minha gente, os outros dois representantes aí desse bloco inicial de hoje foram de duas seleções que vazaram lá da África do Sul, ainda lá atrás na primeira fase, já que realmente possuem pouca tradição aí no futebol, né? São os casos aí da Nova Zelândia e da Argélia. Na Nova Zelândia, a faixa que rolou foi a Is This Real, da Atlas, banda da cidade de Auckland, formada em 2005 e cujo único registro aí, o álbum Reasons for Voyaging, é bem interessante. A cena roqueira da Nova Zelândia, apesar da colonização inglesa por lá, na verdade é bem menor aí do que seria esperado, já que o que existe por lá predominantemente é uma mistura de ritmos ocidentais, como o próprio rock and roll e o hip hop também, né, que hoje, pro bem ou pro mal, aí, invadiu praticamente o mundo inteiro, né, e mais o reggae, a música eletrônica, mas tudo meio que misturado aí com influências da música maori, que é de origem de lá mesmo, da Polinésia, né?
É isso aí, Gustavo. E já da Argélia, cujo mercado de rock and roll é ainda mais restrito, é um país lá do norte da África, de colonização francesa, mas a gente conseguiu pescar aí um belo representante, nosso amigo Rashid Tahar, que iniciou sua carreira numa banda chamada Carte de Serrure. Me perdoe aí se a minha pronúncia francesa não estiver perfeita, mas é algo parecido. Na qual lançou 7 álbuns, tendo iniciado uma carreira solo bem prolífica. Logo depois, já tendo lançado perto de 15 CDs, uma discografia realmente bem extensa. Ele faz enorme sucesso lá pela Argélia, e tendo como grande característica aí também essa fusão entre diversos estilos. Aliás, é uma coisa bem comum lá pela África, nessa fusão de ritmos. E como você comentou sobre a Nova Zelândia, ele mistura rock, techno, indie, o chamado gênero raí, que é de origem lá mesmo da região, fazendo uma grande salada. E com exceção de alguns poucos temas, todo seu repertório é cantado em árabe mesmo. Mas a faixa que a gente selecionou, enfim, é justamente uma dessas exceções. Trata-se de uma versão sensacional para Rock the Casbah, um clássico aí do repertório The Clash, banda absolutamente seminal aí do movimento funk e que, claro, todo mundo conhece, né? Nova Zelândia e Argélia, é o tal negócio. Tinha mesmo pouquíssimas chances desse Mundial, né, Zanato?
Pois é, olha, eu... A Argélia, o que eu lembro, assim, da Argélia, o que a Argélia mostrou de alguma coisa dentro do futebol foi justamente do período que eu... Foi até o período que eu me encantava com a seleção brasileira, que foram as duas Copas, 82 e 86, com o Tele Santana. Justamente aquele período que... Acho que até outras seleções, né? Porque a gente fica muito falando do Brasil de 82, de 82, mas a Itália de 82, os italianos também devem lembrar muito, com saudade daquela Itália, que também que foi campeã em 82, comparando os italianos hoje com a seleção que acabou de pagar um mico danado agora na Copa. Mesmo a seleção de 2006 que foi campeã, não se compara àquela seleção italiana de 82, então aquele período aí, pós tricampeonato do Brasil em 70, o Brasil ainda teve uma geração boa, na minha opinião, terminou em 86, e a Argélia, justamente naquele período também, foi onde ela conseguiu alguma coisa, que tinha aquele meia que era bom de bola, né, para o nível lá da Argélia, mas foi considerado muito bom jogador, mesmo mundialmente, o Madja, e a Argélia conseguiu lá 13º lugar, passou para as oitavas, né, em 82, foi as Copas que ela conseguiu participar, né? Nova Zelândia, eu lembro também do... Eu não lembro a parte boa da Nova Zelândia, eu lembro dos sacodes que ela levou, né? E o Zico, ele deve também lembrar muito do Zico, né? Da Nova Zelândia, né? O técnico, se não me engano, o técnico atual da Nova Zelândia jogou contra o Brasil na Copa de 82 e tomou, participou daquela goleada que o Brasil deu na Nova Zelândia. Eu essa Copa, como eu fiquei mais envolvido com a Argentina e os possíveis confrontos da Argentina por causa do blog e futebol argentino, então eu não acompanhei tanto a Nova Zelândia, mas se não me engano ela podia, bastava ganhar de 1-0 do Paraguai no último jogo, né, para ela se classificar para as oitavas, mas ela não faz gol, né, um time que não sabe fazer gol com a bola no pé. O que eu tô fazendo com isso aqui, né? Porque tem times que a gente vê, né? A própria Grécia, o time quando pegava a bola contra a Argentina e devolvia a bola, porque não sabe jogar com a bola, né? Sabe jogar sem a bola, para pegar o erro do adversário, aproveitar um erro e fazer um gol como a Suíça fez contra a Espanha. Nova Zelândia é desse grupo, de time que joga sem a bola, não sabe fazer com ela, então espera o erro para apostar num contra-ataque, numa bola parada e tal. Então realmente elas foram... A Argélia já, como eu disse, né, citei lá 82, 86, já até pode ter um exemplo na sua história aí do futebol, um exemplo melhorzinho. Mas a Nova Zelândia progrediu, né? Não tomou goleada, né? É um progresso.
Legal. Bom, ficou faltando apenas comentar aí que essa versão de Rock the Casbah, que fechou aí esse bloco inicial, fez parte da trilha sonora de um documentário bacana aí, lançado no ano de 2007, justamente sobre a vida do Joe Strummer, né, um dos grandes ícones aí do punk de todos os tempos, com o título de The Future is Unwritten. Quem tiver curiosidade, enfim, vale dar aí uma conferida nesse documentário, que é bem interessante. Bom, quem abre o bloco a seguir é a banda Orkiz Slizy, da Eslováquia, com a faixa Motorkarska. Orkiz Slizy, claro, cuja pronúncia a gente não sabe se é essa mesmo, afinal ninguém aqui tem a mínima ideia de como falar eslovaco, né? Banda formada em 1992 na cidade de Nitra e cuja discografia apresenta aí uma dúzia de álbuns lançados, Enfim, é bem interessante. A Eslováquia, que nesse Mundial acabou eliminando nada mais nada menos que a poderosa Itália, né, na fase de grupos. A Itália que, por sinal, defendia, né, o título de 2006. Fez aí uma participação fraquíssima agora em 2010, tendo sido eliminada. Aliás, no que talvez tenha sido o melhor jogo da primeira fase, né, ou pelo menos um deles, aí, aquele Eslováquia 3, Itália 2. É verdade que na fase seguinte acabou caindo aí diante da Holanda, né, mas caiu de pé. A Eslováquia que honra aí, de certa maneira, a própria tradição futebolística da antiga Tchecoslováquia, né, Zanata, que havia conquistado boas colocações aí em mundiais anteriores, e hoje são dois países, né, a República Tcheca e a Eslováquia, já que ocorreu por lá uma divisão até pacífica, né, entre esses dois povos aí, o chamado divórcio de veludo. Isso foi no ano de 1993. A gente fala o nome da banda assim mesmo, cara, Orkiz Slizy, deve ser, né?
Com certeza, é isso mesmo, a pronúncia é perfeita. Você tem que ser fosse eslovaco agora. Impressionado com sua pronúncia maravilhosa. Pois é, a Eslováquia, né, a Tchecoslováquia, sim, né, conseguiu o segundo lugar em Copa do Mundo, 34, né? Até 90 ela não participou de várias outras Copas, né? Conseguiu também em 62, segundo lugar na Copa de 62, no bicampeonato, bicampeonato mundial do Brasil, né? E chegou no máximo lá o sexto lugar em 1990, que também não é um... Nós estávamos falando aí da Argélia e da Nova Zelândia, então a Eslováquia, a antiga Tchecoslováquia, tem uma tradição maior no futebol. E foi bem, eu até achei que fosse fazer um jogo mais duro agora nesse jogo contra a Holanda. E realmente o peso, né, da tradição holandesa, independente de ter título mundial ou não, mas comparado nos últimos anos, principalmente, depois da divisão da Tchecoslováquia, então realmente a Holanda conseguiu se impor no jogo. Mas fez um bom papel. Se a Itália não tinha condições, né, de mostrar o que a Itália, a tradição do futebol italiano, a Eslováquia foi lá e porque às vezes o futebol adversário não te coloca obstáculo, mas você não consegue ultrapassar, porque você também não tem condições, né? E a Eslováquia mostrou bom futebol, foi um jogo interessante, né, que a Itália ainda chegou a ameaçar a vaga da Eslováquia, no final resolveu jogar alguma coisa. Mas fez um bom papel, sim. Só esperava que... Eu imaginei, apostava até que fosse para a prorrogação, agora nas oitavas de final. Ela fosse vender caro essa eliminação. Mas fez um bom futebol, sim.
Legal. Bom, na sequência vai rolar os Pontos Negros, banda portuguesa oriunda da cidade de Queluz, representando aí os nossos irmãos patrícios, enfim, com a faixa Magnífico Material Inútil. Os Pontos Negros são aí da novíssima geração do rock português. Rock português esse que surgiu aí, por incrível que pareça, ainda na década de 50, devido à influência aí do movimento que dava os seus primeiros passos lá nos Estados Unidos, né? E isso ainda que timidamente, coisa e tal, mas a partir dos anos 60, aí sim, o rock cresceu de vez em Portugal, né? Com o surgimento de diversas bandas interessantes, especialmente nas cidades do Porto, de Lisboa e da região de Sintra, que aliás é o caso aí de Queluz, né? A cidade lá desses nossos amigos aí, os Pontos Negros. E entre outras bandas que são clássicas em Portugal, né, destacam-se aí algumas que chegaram a ter material lançado por aqui no Brasil, inclusive, né, como por exemplo o Pop 5 Music Incorporated, que cantava em inglês, além dos Beatniks, do Psycho, o Petro Castros, grande nome aí do rock progressivo. Um pouco mais tarde apareceram então nomes como o Arte Ofício, o Tantra, o próprio guitarrista Rui Veloso, né, que é considerado aí um dos papas lá do rock de Portugal, né, sem falar aí nos campeões de venda, né, como os Rock Viários, os Chutos e Pontapés, que é bem legal, o Roxigênio e o UHF, que é uma das que atingiu o status aí de banda cult lá em Portugal. Hoje o rock continua seguindo forte lá pela terrinha, principalmente pelo trabalho de dois selos, que são aí a Flor Caveira e a Amor Fúria, que dão grande força para os lançamentos do rock português, principalmente para o pessoal que é independente, né? Portugal, que aplicou aí a maior goleada até agora, né, lá na África do Sul, 7-0 na pobre da Coreia do Norte, placar que dificilmente será alcançado, ainda mais agora, né, que está começando a fase mais aguda do torneio, mas que caiu aí diante da Espanha, um adversário sem dúvida muito mais qualificado, né? E na verdade é que Portugal só tem Cristiano Ronaldo, né, Zanata? Ainda mais que deixou o Deco no banco, cara. Assim não dá, né? A única vantagem é que o Deco pode se apresentar logo pro Fusão, né? Quem sabe essa semana ainda, né?
Ah, sim. Pois é, é, o Deco agora já tá liberado, né? Pra chegar nas Laranjeiras. É, eu vejo Portugal assim. Portugal, é, os jogadores dessa geração do Cristiano Ronaldo, né? Eu vejo eles muito mais com marra do que com futebol, né? Portugal perdeu uma Eurocopa para a Grécia, dentro de casa, né? E conseguiu lá um terceiro lugar com o Eusébio, a geração do Eusébio, em 66, que não tenho muita formação concreta de jogos inteiros do Eusébio. Eu vi vários trechos de alguns jogos do Eusébio, mas o Cristiano Ronaldo eu acompanho, né? E eu não vejo ele com essa bola toda para ser considerado lá mais que o Eusébio foi, né, para Portugal. É, na época dele, né, na década de 60, principalmente. Então, e o Deco, pelo que eu acompanhei também, ele não vem vivendo uma boa fase, né, é, fisicamente, se não me engano. E Liedson no ataque, né, e acho que o Portugal também, quando chega, por exemplo, contra o Brasil, eles deram uma amarelada boa ali contra o Brasil foi desfalcado pro jogo, era o jogo para ganhar, conseguiu o primeiro lugar do grupo. Eles ficaram, tentaram no segundo tempo, uma parte do final do jogo, eles tentaram um pouco mais lá, tentar ganhar o jogo, mas não vi Portugal com essa vontade, não vejo Portugal, não, mesmo com o Filipão, um pouco mais com o Filipão, mas não, mesmo assim também não vi, nunca vi Portugal com essa gana toda de querer chegar mais na frente na Copa do Mundo, não. E o Deco realmente pode ser um bom reforço para o Fluminense, e é o Deco que a gente conheceu até uns 4 anos atrás, né, na época do Barcelona. E acredito que seja um bom reforço para o Fluminense se ele voltar à forma física dele. Realmente, ele agora no começo da Copa, no primeiro jogo, né, ele não se apresentou bem. Aliás, o time não se apresentou muito bem, mas estreia, né, no geral, ali contra a Costa do Marfim, foi um jogo meio complicado, meio truncado. Ninguém ainda o Cristiano Ronaldo fez um gol que a bola resbalou nele, né? Um gol contra a Coreia do Norte, né? Então, na goleada de 7-0, quase todo mundo fez gol. E hoje contra a Espanha, ele também deixou a desejar nesse jogo contra a Espanha pelas oitavas de final. Então, Portugal não foi, para mim, uma surpresa ter saído da Copa do jeito que saiu.
É, realmente aí, Portugal, uma decepção total, né? Bom, esse segundo bloco fecha então com African Pop Session, faixa de autoria do saxofonista e vibrafonista Manu Dibango de Camarões, um nome, aliás, bem forte por lá, com a discografia de nada mais nada menos que 25 álbuns e praticamente 40 anos de carreira. Ele que é um dos grandes nomes aí lá da cena de jazz e de afrobeat da própria África como um todo, na mesma linha aí do Fela Kuti da Nigéria e do Ozibiza de Gana, duas bandas igualmente importantes aí lá do cenário da África, e que rolaram na edição anterior aqui do Rock Flu. Aliás, falamos aí em Gana, e Gana foi a única seleção africana que conseguiu classificação aí para a segunda fase do Mundial, passando de passagem também pelos Estados Unidos, né, nas oitavas de final, o que para muitos acabou sendo aí outra surpresa. Hoje, enfim, Gana é a última esperança africana nesse Mundial, né, e todo mundo esperava que os times da África, de modo geral, se dariam um pouco melhor aí, né, lá na África do Sul, pelo menos, para passar da primeira fase, e não foi o que aconteceu. Porque será, o Zanata? Não seria porque com essa globalização do futebol, hoje essa turma toda joga na Europa, eles acabaram perdendo um pouquinho aí, justamente daquilo que os tornava diferentes, né? Camarões e Nigéria, então, que são duas seleções, até com certa tradição de bons times, né, em Copas do Mundo anteriores, tiveram participações pífias dessa vez, né? O que você acha que aconteceu aí com esses times africanos, cara?
Eu vejo assim, a década de 90 começou a eliminação do Brasil, que sempre foi uma referência, né? Pentacampeão do mundo, uma referência na Copa de 82, 86, e aquele discurso que começou a tomar, foi tomando corpo no mundo, né? O discurso da tática para sobrepor a técnica do jogador, que com técnica só não ganha campeonato, não ganha a Copa do Mundo e outros campeonatos, né? Se vai disputar sem a parte tática muito forte, o aspecto físico. E as seleções africanas, como eram muito ingênuas, né, nessa parte tática, né, mais do que as seleções sul-americanas e europeias que jogavam bonito, no chamado futebol bonito, elas começaram a importar muitos treinadores suecos, né, treinadores europeus, com essa mentalidade tática, e eles não tiveram nem esse período de transição de uma forma mais folgada. Acho que foram direto para essa questão, valorização da questão tática, e ainda estão passando por essa transformação. O Brasil, por exemplo, hoje, que não me agrada ver jogar, mas é um time competitivo, né, que consegue, com três jogadores ou quatro jogadores com habilidade, lá resolver a parte que o futebol brasileiro sempre vai ter, né, que é a parte do drible, da habilidade, né, da técnica do jogador, com a parte tática, que o Dunga, que o Filipão, né, o Parreira, em 94, conseguiu colocar na seleção. Os africanos, acho que ainda estão nesse período, se é que vão conseguir chegar, né, porque sempre se esperou que os africanos chegariam a ser campeões do mundo, né, a Nigéria, que sempre rondou também, a Camarões, né, Camarões, que foi destaque lá nos anos 90. Então, essa Copa, por exemplo, nós tivemos a Costa do Marfim, que também eu esperava mais da Costa do Marfim, né, na chave do Brasil. Eu achava que ela ia apresentar um futebol melhor, não ia perder para o Brasil, por exemplo, do jeito que perdeu. Né, a Nigéria mesmo, que fez um jogo truncado com a Argentina, mas foi porque era o primeiro jogo, acredito eu. Mas não demonstrou também o futebol que poderia demonstrar, que já demonstrou. Né. A África do Sul, eu vou dizer... Joel Santana e Parreira acaba com qualquer país, né? Na minha opinião, né? Não vai ter jeito, nenhum país não vai conseguir demonstrar técnica com dois retranqueiros como Joel Santana. Ele já tem um exemplo de que eles não teriam muito o que mostrar na parte técnica, né? O Parreira tirando a seleção brasileira e alguma coisa, Fluminense e tal, ele, o Corinthians, né, que ele ganhou uma Copa do Brasil, ele não conseguiu me convencer como um técnico tão estudioso assim, tão colocando em prática tudo aquilo que ele diz que sabe na teoria. E é um técnico também mais preocupado com a parte defensiva, né? Então eu vi a possibilidade nessa Copa de mais times africanos avançarem na Copa. No caso, Gana é a seleção que está aí, né? Que vai disputar com o Uruguai, que eu acho até que tem condições de chegar a uma semifinal. Porque Gana consegue, já talvez seja a seleção que já chegou em 2006 também, né? Conseguiu passar da primeira fase. É a seleção que está conseguindo nessa Copa, apesar de não ter feito nenhum futebol maravilhoso, está conseguindo aí com uma parte tática, força na marcação. Talvez seja, junto com o Uruguai, o time que mais marca. Talvez o erro de Brasil e Holanda, que quem passar... pelo jogo de sexta-feira, achar que já está na final, porque vai pegar, por exemplo, Gana. Talvez o Uruguai e o Brasil respeite mais, né? A tradição. Mas Gana pode achar que, Gana é africano, não está com nada nessa Copa. Gana está demonstrando uma forte marcação e, ao mesmo tempo, uma velocidade para contra-ataque, né? Eu gostei de ver as partidas que eu vi de Gana. Então, ela foi campeã sub-20, né? Como eu havia dito no início, no nosso papo. Então, mas realmente, parece que acho que 8 pontos em 36 pontos disputados nessa Copa, foram apenas 8 pontos que os africanos conseguiram. Então é muito pouco para uma Copa dentro da África, né? A chance deles era, eles deveriam mostrar algo melhor, poderiam ter mostrado algo melhor.
Tem razão. Bom, eu sinceramente, aí no meu caso, eu já imaginava que os africanos não iriam mesmo muito longe, né? Mesmo o Mundial sendo disputado lá na África do Sul. Eu acho que a minha opinião é a seguinte: essa geração de africanos, ela é muito fraca. Você tirando um ou outro, né? Você tira um de Gana, você tira dois ou três jogadores de Costa do Marfim, que também me decepcionou. Nenhum desses times aí tem o Roger Milá, por exemplo, né? Que realmente era um cracaço de bola. Só a seleção de Gana ter passado de fase, acho que já acabou sendo uma surpresa, né? Nem mesmo a África do Sul, lá do nosso Parreira, né? Conseguiu a classificação, também que caiu num grupo aí complicado, foi a pena lá pros Bafana. Mas Copa do Mundo é isso aí, né? A Copa nunca perdoa os perna de pau, né? Tá bom, vamos lá então, decorar mais esse bloco aí. Dessa vez vamos de Motorkaska, da Koski Slice, banda da Eslováquia, seguindo com o magnífico material inútil do nosso representante português por aqui, os Pontos Negros, e fechando então com African Pop Session, de autoria desse grande músico camaronês e um dos papas aí do Afrobeat, o nosso amigo Manu de Bango. Maravilha, só na caixa. We'll be right back.
rouba ogáčo na jave. Spravil sa mu šíber na hlave. Mal on dávno, dávno veľký sen. Kúpiť šopra a sám byť ako ten Joe Rockefeller. Rockefeller, Rockefeller. Rockefeller, Rockefeller. Čau! V piatok chcel ísť na zraz motorek. Vymenil si rannú úterek. Kúpiť čopra, on by mile rád. No teraz môže ísť tak akurát. Do prdele, do prdele. A ďalnice sú krvavé, hlavne, že som z Turej. Za 20 minút Trnave, kone moje hie. A prilba patrí kybavé, hlavne, že som z Korej. O 15 minút Milave. Hrala chlasta ako zepelin. Vradil jedna, dva, tri medzi plyn. Spravil štyri diery na výfuk. Nech to dáva kurva riadny zvuk. Až do nedele, do nedele, do nedele. Do nedele, do nedele, oh čo. To nie moje je. Sú krvavé, hlavne, že som z Turej. Za 20 minút Trnave, to nie moje hie. A prilúba patrí k výbave, hlavne, že som z Korej. O 15 minút Milave.
Puxo, não sei de a morte. Lança sobre a costura a sua sorte.
muito legal esse bloco, né, com sons completamente diferentes, de países igualmente distintos, né, como Camarões, Eslováquia e Portugal. Globalização, é isso aí, né, minha gente? Show de bola. Bom, Renato, no início do programa, cara, a gente comentou sobre um show recente aí que você fez lá com a Zanata e Blues Trio, na cidade de Rio das Ostras, exatamente durante a realização do maravilhoso festival que eles realizam por lá, né, todo ano no mês de junho. Aliás, ô Serginho, tu esteve por lá, né, cara, conferindo esse evento aí.
Pois é, Gustavo, eu estive por lá sim, cara, já é o terceiro ano seguido que eu vou lá em Rio das Ostras prestigiar esse evento, que é show de bola, a produção tá de parabéns, a cada ano que passa fica melhor, e a programação é super especial, né. Aliás, pro ano que vem, pra 2011, não sei se você tá sabendo aí, Zanata, mas estão falando aí nas presenças de dois monstros aí, o Derek Trucks e o Joey Bonamassa. Já pensou, cara? Vamos cruzar os dedos aí, né?
Poxa, eu até sim, já escutei o pessoal falando, já para esse ano mesmo, 2010, eu pensei, havia até possibilidade que eles fossem para esse ano, mas para o ano que vem eles devem estar presentes lá no festival, e realmente é a galera do Brasil inteiro que prestigia lá o festival, respira mesmo blues e jazz, a qualidade da programação é fabulosa, com os músicos brasileiros também que participam, né? Eu senti até esse ano, senti mais falta do blues do que nos outros anos na programação, né? Esse ano eu pude viver mais de perto, porque eu fui tocar lá também, eu não tinha conseguido estar presente de forma efetiva nos outros anos, né, para assistir o evento, mas pela programação e tal, eu senti um pouquinho de falta só da questão do blues, apesar do Rod Piazza ter sido fabuloso também o show. Eu fiquei hospedado lá perto do palco que ele tocou à tarde, na sexta-feira, no sábado, se não me engano. Então, realmente, eu escutava lá da pousada, depois fui lá pro palco lá. Então, realmente, foi muito bom. E para o estado do Rio, né, tem conseguido levantar a moral dos músicos de blues aqui do estado do Rio, porque outras cidades começaram a fazer de uma forma mais tímida, né, não tão com a estrutura que Rio das Ostras vem fazendo, mas Maricá, por exemplo, já aconteceu alguns festivais posterior ao de Rio das Ostras, com certeza com a influência do que conseguiu a cidade de Rio das Ostras trazer lá de benefício para o município com os eventos desse festival lá, que já é parte do calendário cultural da cidade, né? Então eu acredito que se vem um Bonamassa, um Derek Trucks, aí realmente ano que vem vai faltar espaço na areia de Rio das Ostras lá para tanta gente, porque realmente dois mestres aí do slide, né, da guitarra slide, né, o Derek Trucks, então, é um que eu tenho como uma das influências mais atuais do slide, né. Então realmente vai ser sensacional se confirmar a presença desses dois feras aí.
Tomara. Bom, hora de falar de cachorro grande por aqui. Vamos lá, Espanha, Inglaterra e Alemanha, nomes respeitadíssimos aí no mundo de futebol. As duas últimas, de quem a gente nem precisa falar, né, são seleções campeãs mundiais. E a Espanha, né, que sempre se apresenta aí como uma das favoritas, mas que sempre tem alguma dificuldade, né, em Copa do Mundo. E esse ano, apesar deles terem chegado inclusive com o título de campeão europeu, cheio de marra e coisa e tal, não foi diferente, né? A Espanha ralou para passar até da primeira fase, embora a verdade seja dita, né? Nas oitavas já pôde demonstrar aí todo o seu potencial, dominou inteiramente o jogo contra Portugal. Mas em termos de rock and roll, como a gente já inclusive já comentou por aqui, né, o mercado por lá sempre foi fortíssimo. Aliás, não só para o próprio rock espanhol, que é fortíssimo, mas para o rock internacional também. Só para você ter uma ideia, recentemente rolaram por lá um álbum de figurinhas do Iron Maiden nas bancas de jornais. Impressionante isso aí, né? A força que o rock and roll tem por lá.
Pois é, Serginho, o rock na Espanha realmente impressiona, né? A gente tem que tirar o chapéu, com origens que remontam aos anos 50 ainda, com o surgimento aí de várias bandas locais lá na aba do sucesso do Bill Haley e do próprio Elvis Presley, né? Nos anos 60, os Beatles passaram lá por Madrid, isso foi em 1965, e aí sim a coisa explodiu de vez aí. Os Mustangs, por exemplo, surgiram com força naquela época, não à toa, aí considerados como sendo os Beatles espanhóis. O Mike Rios e o Bruno Lomas foram também aí os primeiros astros a nível nacional por lá a atingir a mídia, chegando a atuar até mesmo em filmes aí mais ou menos na linha do nosso Roberto Carlos. né? Não podemos deixar de citar também o Lone Star de Barcelona, outra banda muito importante lá para a cena local. Na Espanha rolaram alguns movimentos diferentes, mesclando o rock a ritmos locais também. Na região de Sevilha, por exemplo, surgiu o chamado rock andaluz, misturando rock progressivo ao ritmo flamenco, né? Vejam só que interessante aí, o Smash foi a banda mais importante aí desse chamado rock andaluz. Outro desses exemplos é o rock catalão, com bandas mesclando rock and roll a ritmos oriundos da região da Catalunha, com destaque aí para nomes como Triana, Gong, a Guadalquivir e outras mais, isso já em meados dos anos 70. E desde então o rock por lá tem se diversificado em vários subgêneros, mas sempre trazendo uma pitada da cultura local, o que é muito legal, né? Temos hoje aí o pop rock da Sexy Sad, o punk da TNT e do Escorbuto, que é uma banda bem, bem popular por lá, o heavy de bandas como o Mago de Oz, o Lujuria, o Saratoga, o rock urbano aí do Extremo Duro, enfim, isso sem falar em bandas que fazem o seu repertório em inglês, enfim, que são minoria absoluta por lá, como o Dover, por exemplo, que não deixa de ser uma banda também bem interessante. Mas talvez o maior momento do rock espanhol tenha sido a chamada Movida 80, com o surgimento aí de milhares de bandas nos anos 80, sobre a influência aí do punk e da New Wave. São dessa época alguns nomes fundamentais, como Loquillo, Alaska, Toreros Muertos, a Rádio Futura, isso além do Sinistro Total, as Aerolíneas Federales, pessoal do Dossiê Negro também, sem falar na turma mais pesada aí, o Obus, o Lenha, que é uma bandaça inclusive, tem também a Barricada e o Barão Rojo, né, sensacional, uma lenda aí do heavy espanhol, bandas todas essas que são clássicas aí até os dias de hoje, e foi um representante dessa época justamente que pescamos aqui para detonar, né? Vai rolar Avalancha, uma faixa sensacional aí dos Heróis del Silêncio, banda que tem suas origens na cidade de Saragossa, em meados dos anos 80, e que se converteu no marco do rock espanhol, explodindo inclusive em praticamente todos os países aí de fala hispânica. Vocês vão poder conferir aí que realmente é bem legal. Bom, como se vê aí, o rock na Espanha é muito forte, como a gente comentou, mas e o futebol, Zanata? Em toda a Copa aí a Espanha dá uma amarelada, né, cara? Mas esse ano parece que tá diferente, parece que a coisa vai, né? É favoritíssimo aí, por exemplo, para encarar o Paraguai. O que você acha?
A Espanha começou como nos outros anos, né? Começou e jogou melhor que a Suíça, né? Dominou o jogo, a posse de bola, né? Tomou conta do campo, mas a Suíça ganhou o jogo, de 1-0. Né? E Honduras, a Espanha ganhou, mas também não convenceu muito, né? Contra o Chile, né? O Chile também, acho que perdeu a cabeça ali, né? Teve jogador expulso injustamente, e perdeu a cabeça, eu digo, na organização tática, quando tomou o primeiro gol. Então desestruturou a ideia inicial tática do Bielsa, e depois com a expulsão do Marco Estrada, que eu achei injusta aquele lance, que para mim ele não quis acertar o atacante espanhol, mas, e com um jogador a menos, né? E a Espanha venceu aquele jogo, mas também eu tenho a sensação que a Espanha vai amarelar, pode ser contra o Paraguai, né? Hoje contra Portugal também foi um jogo, como é um clássico ali, né? Da rivalidade histórica, independente do futebol, né? Rivalidade histórica ali da Península Ibérica, era de se esperar realmente um jogo do jeito que foi. Mas tem um timaço, né? Se a gente for ver o meio de campo que eu gostaria que tivesse na seleção brasileira, por exemplo, Iniesta, Xabi Hernández, a jogada do gol do Davi Villa, a troca de passe entre o Iniesta e o Xabi Hernández dando de calcanhar, né? Aquele passe meio, toma essa bola aí e faz o gol. Porque
foi sensacional, né?
Sensacional. É. Xabi Alonso, Busquets, realmente é um time de jogar individualmente, é um time muito bom. Ganhou a Eurocopa, né? Então tem tudo para, se ganhar a Copa não vai ser surpresa, não vai ser zebra, mas que ainda não me convenceu na Copa, né? Ainda não me convenceu. Eu acho que se pega um Brasil, de repente, não é difícil. Não vejo, acho mais difícil o Brasil ganhar da Holanda do que da Espanha, por exemplo. E a Argentina que vai pegar antes, né? Se for para frente, se for a semifinal, tá no lado da Argentina, né? O Brasil só pega se for na decisão mesmo.
É. Bom, já das cenas de rock and roll da Alemanha e da Inglaterra, a gente não tem muito o que falar, né? São dois dos principais mercados mundiais de rock, sem dúvida alguma. Da Alemanha, por exemplo, vieram bandas importantíssimas aí, como o Eloy, o Triunvirá, né, da praia antiga do Progressivo, o Jerônimo, o Power Trio, Ben Coach lá das antigas, o Blind Guardian, Holy Moly, o Creator, Gamma Ray, o Ed Guy da galera mais pesada, né, as bandas de movimento Krautrock também, como o Khan, o Tangerine Dream, o Fausto. Isso sem falar no próprio Accept, né, super conhecido, o Lucifer Friends e, claro, né, o Scorpions, né, que é sem dúvida nenhuma a banda de maior sucesso de origem alemã. Mas a gente acabou escolhendo para rolar por aqui uma outra banda, o Kraftwerk, com a faixa Radioactive, que é outra banda alemã de grande sucesso e de grande importância, enfim, para a história da música, já que foi a primeira banda que compunha exclusivamente através de sintetizadores. Isso desde lá de trás, da década de 70, sendo considerada aí a precursora de toda a música eletrônica, né, que se disseminou depois dos anos 90 e invadiu o mundo inteiro. A culpa disso aí, enfim, é do Kraftwerk, quem pode anotar o nome aí. Bom, e da Inglaterra, não tem nem o que falar, né? São milhões de bandas por lá, né? Muitas delas são das mais importantes, inclusive, da história do rock and roll. Se a gente for ficar falando aqui, vai ficar meia hora. Juntamente com os Estados Unidos, a Inglaterra é uma das pátrias do rock and roll, né? Mas a gente pescou pra rolar por aqui, no entanto, um belo representante, e que tem a ver aí totalmente com o tema dessa edição de hoje aqui do Rock Flu. Já que vai rolar Hub, faixa do Kaiser Chiefs, banda de indie rock e de Britpop, que é oriunda da cidade de Leeds e cujos integrantes são todos torcedores fanáticos do Leeds United, time lá da cidade. Pois bem, esses caras resolveram batizar então a banda em homenagem a um time de futebol e que, por coincidência, é lá da África do Sul, justamente o Kaiser Chiefs, que é de Joanesburgo. Interessantíssimo isso aí, né? Na verdade, o Kaiser Chiefs, o clube, foi onde surgiu o maior ídolo deles lá do Leeds United, o Lucas Radebe, inclusive era o capitão e líder da equipe. Ele que começou no meio-campo e mais tarde tornou-se zagueiro, atuando aí pelo Leeds durante 11 anos, entre 94 e 2005. Muito curioso isso aí, né? Que reforça mais uma vez o que a gente está sempre falando por aqui, de que futebol e rock and roll são duas coisas que tem tudo a ver, né, Zanata? Tá mais uma prova aí, né?
É, e aí a Alemanha e a Inglaterra realmente fizeram um jogo agora nessa fase oitava de final, que foi, se tivesse que botar uma trilha assim, sonora ali para representar o jogo, eu podia botar um bom heavy metal mesmo. Podia botar uns Scorpions ali que caberia bem. Principalmente, acho que nesses dias agora, nesses próximos dias da vida do Jorge Larrionda, né? Provavelmente é um heavy metal que deve estar na cabeça dele lá, porque ele... Era um lance normalmente é um lance pro Bandeira, né? Aquele lance do gol legal que a Inglaterra fez, que empataria a partida, poderia levar para um outro caminho aquela partida, que acabou sendo finalizada com uma goleada da Alemanha. Mas o Bandeirinha, que é o principal responsável por aquele lance, mas eu em casa, todo mundo que estava vendo o jogo, de frente pro gol, não precisou ver a câmera lateral, né, por trás do gol, para ver que aquela bola deu nítida impressão que havia entrado mesmo, né, entrou bem, bem no gol. Até começaram a comparar assim, né, imediatamente ao lance, com o episódio da Copa de 66, né, que com as duas seleções, né, Inglaterra e Alemanha, que a bola não teria entrado, né, que a única imagem que na tecnologia não era como é hoje em dia, né? Não permite a gente avaliar tanto, não permitia avaliar como pode se avaliar hoje, mas na ocasião o chute do inglês não teria entrado e o árbitro na prorrogação, né? Já lá na prorrogação da final da Copa, e o juiz validou o gol, né? E teria sido agora uma vingança, sendo o árbitro suíço naquela época, e agora teria sido validado o gol para compensar, de certa forma, consertar o erro, né, que a história havia cometido em 66, com a Alemanha.
Mas foi, né, muita coincidência, né, cara?
Realmente acho que nem um roteirista, dos melhores roteiristas de cinema, ia planejar algo tão assim, né? Mas foi um lance que a Inglaterra realmente... Eu depois revi até o tape com mais calma por causa do provável adversário da Argentina, né? Que eu teria que fazer análise, preparar uma análise. Depois eu revi com calma o tape e até aquele momento... Até o momento do gol mesmo, a Alemanha não estava sobrando no jogo, né? Achou um gol no chutão do goleiro, que a bola, num chute pro goleiro, foi completada por outro chute já meio caído lá do close. fez 1-0, aí o segundo gol já no contra-ataque, que a Inglaterra começou a ter que sair para buscar um empate, mas e conseguiu fazer uma bola na trave, depois fez um gol e fez esse gol. Também no chute de fora da área, mas o juiz não validou o gol. Aí, no segundo tempo, a Alemanha liquidou o jogo, porque a Alemanha tem bons jogadores realmente do meio para frente, e o contra-ataque, se der contra-ataque, acho que se der contra-ataque para qualquer time grande nessa Copa do Mundo, vai ser mortal, né? O Uruguai é um time que nem foi com essa bola toda para lá, e é um dos que mais se aproveitou de contra-ataque aí nessa Copa, para ganhar jogo. Então, realmente, vai, acho que é eternamente ser falado esse jogo por esse lance. É, se a Alemanha for campeã, talvez até diminua isso. Pode não se falar tanto, porque nós teremos outros lances da Alemanha na Copa, mais importante. Mas que a Inglaterra vai bater nessa tecla. E hoje o Joseph Blatter foi até comunicou, né, em coletiva, se não me engano, na imprensa, sei que saiu uma nota dele dizendo que admite numa próxima reunião dos membros da FIFA a possibilidade do chip na bola e tal, pelo menos na bola, para se avaliar, pelo menos o vídeo poder ser usado para avaliar lances desse tipo. Não todos os tipos de lance, mas pelo menos esse como foi o caso do gol aí, do gol legítimo da Inglaterra, que não foi validado pelo Barry Onda.
É verdade, eles estão pensando até em começar a discutir novamente, né? Isso lá na sede da FIFA, esse lance da tecnologia, mas foi um jogão aí, Inglaterra e Alemanha, ainda teve essa coincidência histórica, né? Que você comentou aí desse lance no travessão, são coisas do futebol aí, é por isso que esse esporte é tão maravilhoso, né? Mas a Alemanha acabou passando, enfim, até com certa autoridade, afinal, 4-1 é um placar que não dá nem para se discutir, né? Mas o Zanata, você e o Serginho citaram aí o Scorpions, né? A principal banda alemã de todos os tempos. E o Scorpions, que com certeza deve ser a banda preferida lá daquele maluco, né? O treinador da seleção da França, o tal do Raymond Domenech. É ou não é? Provavelmente, né, cara?
Pô, pelo contrário, né? Ele não, né? Ele disse, não convoca o jogador de Scorpion pra minha seleção, porque ele ainda tentou, é jogador de Scorpion, a pessoa de Scorpion é boa gente, mas não sabe conviver em grupo. Pô, ele quase saiu no tapa com o time todo dele agora, né? Teve um problema.
Mas vem cá, isso é sério mesmo, cara? Isso não é lenda, não?
Não é lenda.
Pelo amor de Deus, cara.
Só ele, tem maluco. Ele já...
Pô, tem que internar o cara desse no hospício.
A Maradona não seria convocado por ele, né? Maradona é de campeão. Francescoli, que jogou também um grande futebol.
Fala sério, mas ele
amigos da Kia, Garrincha.
Ele chegou a deixar de fora algum jogador por causa disso?
Deixou. Deixou dois ou três aí da nova geração, cara, que estão arrebentando lá. Isso. Todo mundo pedia a convocação dele. Só tem doido, rapaz.
Deixaria outro se ele fosse de outras épocas mesmo, como é, citei pra vocês agora aí, absurdo, né, porque é escorpião, e ele teve um problema, né, de relacionamento com jogadores que não são de leão, parece que ele levou vários jogadores de leão,
mas parece que deu a entrevista, ele preferiu de leão, porque a Copa era na África.
Ah, é?
Pô, como é que a Federação Francesa me leva um maluco desse, meu Deus do céu?
Ele pagou um bico também, porque a Copa era lá na África, então.
Exatamente.
ele já tem um substituto pra ele antes da Copa, também não entendi por que ele foi, né? Foi pra Copa já com um substituto já encaminhado, né? Então.
Que história bizarra, né?
Tudo errado. Thierry de leão, ele não discutiu com o Thierry Henry, mas não botou pra jogar também. É de leão, mas não vai virar titular. Né? Thierry Henry fez o gol de mão, né? Leão deu uma mãozinha pra ele, mas não.
Bom, vamos lá então jogar esse bloco no ar. Zanata, apresenta esse bloco aí pra gente, cara, naquele nosso velho esquema aqui do Rock Flu que você já conhece, né? Convidado aqui também trabalha, meu camarada, não tem jeito.
Então vamos lá, vou apresentar esse bloco aqui. No Rock Flu, Copa do Mundo, tema Avalanche com a banda espanhola Heróis del Silêncio. O outro tema a seguir é Rubi com a banda Kaiser Chiefs, é o nome de um time da África do Sul, uma banda inglesa. E o último tema aqui desse bloco, Kraftwerk da Alemanha, com o tema Radioactive. Manda bala aí, galera.
Años sin tu voz, ese gozo. between finding out what you're called and repeating your name.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu queria falar sobre o novo álbum do guitarrista Derek Trucks, de quem a gente até comentou no bloco passado, como um dos possíveis nomes aí para se confirmar ainda para o Festival de Rio das Ostras de 2011. Bom, mas o Derek acaba de lançar um novo trabalho, né, um CD duplo ao vivo chamado Road Songs, e que está sensacional, vale muito a pena conferir. O Derek, inclusive, já está com uma outra banda, né, agora acompanhado da sua esposa, né, a Susan Tedeschi, nos vocais e na guitarra também, e é imperdível. Minha dica então é isso aí, é o CD duplo do Derek Trucks chamado Road Songs.
Legal, Serginho. Bom, eu já vou falar sobre um show marcado aí pro dia 27 de novembro. Tá longe ainda, né? Enfim, mas não demora. Os ingressos já vão começar a ser vendidos aí pela internet. Eu tô falando da apresentação do Twisted Sister, uma banda super divertida aí, né? Pode dizer o mínimo de hard rock, né? Que fez grande sucesso na década de 80, lá daquele figuraça do Dee Snider, né? Eles já tiveram no Brasil no final do ano passado e parece que gostaram aí. Estão agendando nova passagem aqui por território brasileiro. O show do Twisted Sister vai rolar então em 27 de novembro, ali no Via Funchal, na Vila Mariana, em São Paulo. Para quem gosta aí de um bom hard rock lá das antigas, né? Fica aí então a dica. E Zanata, fica faltando então apenas uma sugestão tua aí, cara, aqui para os ouvintes também. Pense em alguma coisa aí, meu irmão. Manda bala.
É, pois é. Eu gostaria de valorizar aqui uma banda, né, que é uma influência aqui no Brasil, apesar da gente começar a tocar blues aqui, né, todo mundo começou tocando blues, geralmente começa ouvindo lá os mestres americanos, né, a galera da Inglaterra, dos Estados Unidos, né, eu particularmente já sempre falei, né, e minha influência primeira foi o Celso Blues Boy, depois é que eu passei a ouvir Eric Clapton, B.B. King, o Buddy Guy e os outros, e uma banda que também eu sempre acompanhei aqui quando tinha show em Niterói, quando a Rádio Fluminense, que a rádio aqui da terrinha também, né? Então eu sempre acompanhei o trabalho desde o início da Blues Etílicos, né? Que está na estrada até hoje com cada vez mais com qualidade, com profissionalismo assim ao extremo, né? Nos trabalhos que tem registrado em CD e nos shows que tem feito pelo Brasil. E agora, né, um momento especial da carreira da turma lá do Blues Etílicos, que é o lançamento do DVD, né, eles gravaram o DVD e fazer esse show de lançamento do DVD no Canecão é sensacional, é um merecimento, né, um reconhecimento do tamanho dessa banda, né, da importância dessa banda no cenário nacional e no cenário mundial do blues aí, porque eles realmente não devem nada a ninguém que trabalha com blues fora do Brasil, e eles vão fazer esse show de lançamento do DVD no Canecão aqui no Rio de Janeiro, dia 16 de julho, né? É uma data realmente importante para o blues brasileiro e para o reconhecimento dessa banda fabulosa de blues, que é o Blues Etílicos. E um livro que, aproveitando o nosso tema aí de associado ao rock, a Copa do Mundo, né? E uma grande chance que nós temos aí nessa Copa do Mundo de uma final, né, entre Brasil e Argentina, para quebrar um pouco essa, se é que é possível, né, quebrar essa rivalidade, né, meio tosca, né, que se criou aí, né, que se cria com as campanhas de propaganda, né, publicitárias, principalmente na televisão brasileira, e parece que outro dia eu estava conversando com um amigo meu que parece que eu estava revivendo a Copa Roca, né? A Copa Roca era Brasil e Argentina, né, disputava um jogo, quem ganhava o jogo ganhava o troféu. Em homenagem ao argentino, né, que batizou a taça. Então a gente vê a propaganda na televisão e parece que a Copa do Mundo era só Brasil e Argentina. Então tem um livro muito interessante que eu estou terminando até de ler e já me utilizei bastante dele para escrever minhas colunas no blog Futebol Argentino, que é o Brasil, um livro escrito por brasileiro, né, foi escrito por brasileiro, pelo Newton César de Oliveira Santos, que é Brasil versus Argentina, histórias do maior clássico do futebol mundial, de 1908 a 2008. Todos os jogos nesse livro, o Newton César de Oliveira, ele coloca aqui a ficha técnica, detalhes raros dessas partidas, todas essas partidas de 1908 a 2008, o confronto entre Brasil e Argentina, desde a época amadora né, dos times que, dos combinados, né, dos chamados combinados que vinham jogar aqui no Brasil, argentinos que vinham jogar no Brasil, e quando o Brasil também, seus combinados de times paulistas e do Rio de Janeiro que iam jogar lá na Argentina, até o ano de 2008. E realmente o Nilton César, de forma bem imparcial, né, ele consegue... Quem lê esse livro, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, Brasil versus Argentina, Histórias do Maior Clássico do Futebol Mundial, de Nilton César de Oliveira Santos, vai ter a oportunidade de ver o quanto é meio bobo, né? Exagerado e lendário, né? Essa rivalidade que se criou e se alimenta aí na mídia entre Brasil e Argentina, que na verdade não havia isso lá no início dos confrontos, e foi uma coisa muito depois e criada até, para quem lê o livro vai saber melhor, que foi criada por um uruguaio e não por nem argentino nem brasileiro. Foi um uruguaio que começou essa polêmica, que depois a pilha, né, pegou e aí chegaram realmente a ver jogos mais violentos entre os dois países. Mas na verdade até cita de início que o maior rival da Argentina é o Uruguai, né, o grande rival da Argentina. Por isso que ela admira o futebol brasileiro. Talvez seja aí uma explicação que o Brasil não entenda muito, porque muita Argentina não tem essa rivalidade da forma que tem o brasileiro, porque o rival maior da Argentina é talvez o maior clássico do mundo disputado até hoje, é Uruguai e Argentina, pela proximidade. Eles jogavam primeiro entre eles, depois é que o Brasil entrou na história, né? Por isso que até eu preferi mesmo que a Argentina tivesse pego o México e não o Uruguai, porque o Uruguai ia ser um jogo mais duro pela rivalidade já centenária, né? Então essas dicas aí, Bruce Etílicos, Canecão, dia 16 de julho, lançamento do DVD, e esse livro do Nilton César de Oliveira Santos, Brasil e Argentina, a história do maior clássico do futebol mundial.
Show de bola aí, Zanata, duas belíssimas dicas aí. O DVD do Blues Etílicos comemorando aí os 25 anos de carreira, né? Não é todo dia que uma banda de blues do Brasil consegue atingir essa marca, né? Super merecido aí. E bacana também essa coisa aí desse livro aí, vou procurar pra comprar aí, que realmente é como eu escutei essa semana, né? Na minha opinião, é o maior clássico da história do futebol, né? São as duas escolas mais bonitas, né, de se ver jogar, pelo menos pro meu gosto, né? E é a única final que nunca aconteceu, né, entre os grandes, né? Estamos falando aí de Argentina, Brasil, Itália, Uruguai e Alemanha. A única final que nunca aconteceu é um Brasil-Argentina, né? Quem sabe agora em 2010, né? Bom, minha gente, hora de falar de mais duas seleções que seguem adiante lá no Mundial da África do Sul e de uma que já abandonou os gramados africanos. Essa que já vazou, no caso, é a Costa do Marfim, que aliás fez parte aí do grupo do Brasil, né? Eles acabaram perdendo a segunda vaga aí para Portugal. E as que seguem são Holanda e Uruguai. Da Costa do Marfim, selecionamos a faixa Paderheim, de autoria do Zoanet Combs, uma figura emblemática por lá, que faz um som mesclando diversos ritmos africanos, né, do reggae de raiz, que é sem dúvida o gênero mais popular daquela região, já que o bom e velho rock and roll é virtualmente inexistente lá pela Costa do Marfim, essa é que é a verdade. Já o Uruguai possui uma cena bem interessante, e de lá escolhemos Que Pena Me Dá, faixa que é de uma das bandas uruguaias mais populares de todos os tempos, a Buitres de Montevidéu, formada no finzinho dos anos 90 e que segue nativa até hoje, com a discografia bem extensa, incluindo aí uma dúzia de álbuns de estúdio, mais três ao vivo, e sem falar em quatro DVDs. Rock Uruguai, que possui muitas outras bandas interessantes, como o Rei Toro, que domina a cena de metal por lá, pessoal mais antigo aí como La Trampa, Psígulo, que tinha uma influência muito grande de Purple, a Doberman, que é uma excelente banda de hard, e o pessoal mais contemporâneo aí, né, como La Vela Puerca, Noteva Gustar, Buffon, Astro Boy, Once Tiros, enfim, muitas outras mais. O rock uruguai é mais ou menos como o futebol uruguaio, né, Zanata, vivendo aí um bom momento, só comendo pelas beiradas. Será que dessa vez o Uruguai chega a semifinal de Copa do Mundo depois de tantos anos? Tá com a faca e o queijo na mão, né, cara?
Pois é, o Uruguai não chegou muito prestigiado para essa Copa, né? Como pegou a repescagem, né? Teve a chance de se classificar sem precisar da repescagem, mas perdeu para a Argentina em Montevideo. Se complicou e foi pegar Costa Rica, do René Simões, né? Que o técnico que conhecemos aqui no Brasil, e ganhou do Costa Rica, conseguiu a vaga, mas também não com muita facilidade, não foi tão fácil assim. chegou na Copa, no grupo da anfitriã, África do Sul, né, com a França, né, no mesmo grupo. Bom, eu não acreditava muito nas possibilidades do Uruguai. E o Uruguai conseguiu no primeiro jogo um empate com a França, que a França, pela tradição, né, porque a França que jogou a Copa, até a África do Sul conseguiu ganhar da França. Na Copa, o México ganhou da França. E o Uruguai empatou, porque era jogo de estreia, foi um jogo truncado, mas conseguiu um empate importante ali que deu uma moral pro grupo. E naquele jogo, pro segundo jogo já contra a África do Sul, a importância foi a mudança do posicionamento lá do Forlán, né? Que passou a jogar de meio armador, né? Ele deu uma recuada, atacante, né? Bom atacante, mas ele passou a jogar mais atrás, como o homem que passaria a municiar o ataque, né? E ele começou a jogar mais atrás e aí teve um encaixe ali dos jogadores de meio de campo. O sistema defensivo bem, bem postado lá com o Vitorino da Laú, né, que o Flamengo lembra bem aqui da Libertadores, que jogou a Libertadores pela Laú. Vitorino, zagueiro, muito bom zagueiro, que joga pelo time chileno. E o outro que é conhecido aqui, né, o Lugano, né, que é o xerifão lá da seleção uruguaia. É um sistema de defesa bom. O lateral, que é improvisado de lateral, Fusilli, né, o camisa 4, o cara. No jogo contra o México, né, foi um jogo que eu acompanhei muito o tempo todo, depois vi de novo um pedaço do tape, ele foi o cara que desarmou sem fazer falta na lateral esquerda. Então, realmente, sistema defensivo bom, e com essa mudança do primeiro para o segundo jogo do Forlán, o Uruguai encaixou, né, principalmente nos contra-ataques, e o Suárez, né, o garoto lá, o Suárez, o camisa 9, que começou a fazer os gols importantes para o Uruguai nessa Copa, principalmente contra a Coreia do Sul, né, fez os dois gols. Então o Uruguai agora chega para jogar com Gana, né, que é a seleção africana que ficou, né, que conseguiu passar de fase e acredito eu que possa ir longe. O jogo é difícil de prever, assim, né, porque as duas seleções, talvez, das que ficaram, acho que são as seleções que têm mais preocupação defensiva e que realmente tem esse defensivo mais forte dessas seleções que ficaram para as quartas de final. É Gana e Uruguai. Então vai ser um jogo que gostam de jogar de contra-ataque. Gana também fez pouco gol na Copa. O ataque de Gana realmente ainda não desencantou. Não sei nem se vai desencantar. Quando os Estados Unidos ganhou o jogo 2-1, mas não, ainda não mostrou muito poder de força. O Uruguai está um pouquinho melhor na frente, mas a Gana é um time enjoado. É o jogo do contato físico, né, da força física. Eu acho até que Gana leva um pouco de vantagem, mas é difícil prever.
Vai ser um confronto interessante aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, faltou falar então só da Holanda, que está em plenas quartas de final, após 4 vitórias em 4 jogos, aí 100% de aproveitamento, né? Mais um jogo eliminatório aí entre Brasil e Holanda, como foi em 94 e 98, sem falar lá atrás de 74, né, na época áurea do carrossel. O futebol holandês sempre teve muita qualidade através dos anos, aliás, assim como o próprio rock holandês também, né, afinal, se nos campos aí a gente lembra facilmente do Cruyff, do Neskens, do Gullit, do Van Basten, né, daquela geração também fantástica aí, hoje tem o Robben e tantos mais. Nos palcos a gente pode citar também grandes nomes aí como o Epica, o After Forever, o Art Company, o The Gathering, sem falar em nomes super conhecidos aqui no Brasil também, como o Focus, por exemplo, banda absolutamente cult aí, né, de rock progressivo, o Julian Sais, guitarrista excelente aí, que é da praia do blues rock, e o Golden Earring, banda que tem uma trajetória muito interessante, mudando de estilos aí, como se fosse um camaleão sonoro, passando do hard ao progressivo, que acabou sendo quem a gente escolheu para representar os holandeses hoje por aqui, com a faixa Radar Love, um dos seus maiores sucessos aí, pescada do álbum Moon Ten, de 1974, um álbum, aliás, que estourou mundialmente, inclusive. O Golden Earring tem mais de 30 álbuns em sua discografia, muitos deles, aliás, de ouro e de platina, e sempre venderam muito bem aqui no Brasil também. Mas e aí, Zanata, esperar o quê desse confronto entre Brasil e Holanda, agora nas quartas de final? Alguém tem que marcar o Robin lá, né, Pedro? Pode deixar solto, não.
É, o Robin É aquela jogada que todo mundo sabe que ele vai fazer, né? É, ele e o Messi, né? Tem aquela jogadinha de partida direita para em diagonal e chutar de esquerda. Mas é a jogada que todo mundo sabe que vai acontecer uma, duas, três vezes durante a partida. E em pelo menos uma delas o cara vai lá e guarda. Né? Que com esse problema que parece que de escalação, né? De Melo, não sei, do Elano, é o que está se falando é que o Josué seria, não jogando Felipe Melo, o Josué entraria para marcar o Sneijder, porque o Josué é mais leve, consegue, vai conseguir fazer a...
Ô Zanata, eu fiquei sabendo que o Robin não vai nem dormir, hein? Depois que ele soube que o Josué vai marcar ele, o cara perdeu a noite de sono.
Não, ele quem é, pelo que se for, se realmente o Daniel Alves entrar no lugar do Elano e o Felipe Melo não puder jogar, quem deve marcar o Sneijder no meio de campo é o Josué, e quem deve marcar o Robin é o Gilberto Silva, que joga mais atrás. Aí quem...
Vai dormir bonitinho o Robin. Eu vou acender a vela aqui então, porque a coisa tá feia.
É, não é só, quer dizer, pelo menos vai ter o Michel Bastos e o Gilberto Silva, são dois para marcar ele. É, a Inter de Milão conseguiu anular a jogada dele, né? Só que quem marcou foi o Cambiasso, né? Não é o Gilberto Silva, né? O Cambiasso não foi pra Copa. Tem que ter a sobra. Ele agora na oitava de final, ele conseguiu a primeira jogada que ele pegou, ele fez um gol. Aí ele tava sozinho, era contra-ataque. E a segunda ele conseguiu, quase fez o gol. O goleiro que tirou com a pontinha do dedo e no meio de três. Não foi só driblar o cara e chutar livre, não. Ele conseguiu até no meio de três. Mas na final da Champions ele não conseguiu fazer nada. A defesa tinha o Lúcio, né? Tinha o Lúcio lá. Tinha o marcador, que era o Cambiasso, que é muito mais marcador do que o Gilberto Silva. Aí no jogo é outra história. Mas a Holanda não é só Robin. Agora eu fiquei bobo de ver também, assim, admirado de ver o futebol do garoto Elia, né? Um holandês que entrou até, entrou agora nas oitavas de final.
Muito bom jogador.
Muito bom jogador, novo, tem, né, o Van Bommel também, que é o camisa 6 ali, o volante ali também pelo meio. Também é um bom jogador. Então, o goleiro deles também, eles estão com um bom goleiro no momento, que em determinado momento desse último jogo, ele precisou fazer duas defesas ali, que deram uma tranquilidade no placar, que ainda estava 1-0 Holanda, então podia complicar ali naquele momento do jogo. Então, e o Brasil, como a Holanda, né, não é um time que marca tão forte, como eu falei, citei Uruguai e Gana, né, desses que ficaram para essa fase de quarta de final, a Holanda também deixa jogar, né, ela não é um time que marca duro, então o Brasil também vai ter seu espaço para jogar. Eu acho que é um duelo, não é tão simples assim, porque 94 e 98 o Brasil passou, mas foram outras circunstâncias. Em 94, a gente lembra bem, né, o Brasil saiu na frente 2-0, né? A Holanda conseguiu correr atrás do resultado. Em 98, não precisa nem falar, em 98 foi para os pênaltis. Em 74, a Holanda com aquele timaço lá, o Zagallo não levou muita fé, não acreditou. A Holanda conseguiu vencer o fácil para o Brasil aquele jogo, apesar do primeiro tempo ter sido até mais equilibrado. Mas é realmente um jogo que eu vejo quem ganhar desse jogo está muito mais próximo da final do que do outro lado, né? Da Alemanha e Argentina.
Tem toda a razão. Bom, minha gente, vamos lá então. Bloco 4 chegando aqui na área, nessa nossa segunda parte do especial Copa do Mundo 2010, inteiramente dedicada ao Mundial lá da África do Sul. A gente abre então com Que Pena Me Dá, da banda Buitres, que é do Uruguai. Segue com Padeen, do Zoanet Combs, um músico da Costa do Marfim. E fecha o bloco com Radar Love, faixa bacana aí do Golden Earring, que representa o pessoal da Laranja Mecânica, os nossos amigos holandeses. Como diria mestre Celso Blues Boy, aumenta que isso aí é rock and roll. We'll be right back.
piedra de oro hasta que se dé la emisión. Una cena que te da sola marcha, carrua. Te engañaron como un niño en tu desilusión. Apostaste todo a la vida. El Maradú, hasta tu vieja dijo no te iba a pasar. Ay, qué pena me da verte llorar.
almost speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow, whoa. And the radio played that forgotten song. And the newsman sang his same song. Oh, one more rain, I love her gone. When I get lonely and I'm sure I've had enough, she says the comfort coming in from above. But I don't need no matter what. We got the thing that's going on.
Bom, minha gente, essa aí então foi a Radar Love dos holandeses aí do Golden Living. Aliás, enquanto rolava aqui, esse bloco seguiu rolando, né, o papo aqui nos bastidores sobre o Robben, né, um dos destaques até agora lá na África do Sul, o craque do time holandês e que, incrivelmente, teve uma contusão grave há uma semana do início lá do Mundial e retornou aos gramados, enfim, completamente recuperado. Aí é tempo de disputar a Copa do Mundo. É uma coisa impressionante, né, os avanços aí da medicina esportiva dos últimos tempos. Aliás, o próprio Drogba, né, da Costa do Marfim, sofreu uma contusão ainda pior, com uma fratura, teve que sofrer uma cirurgia, colocar uma prótese lá, enfim, e 10 dias depois já estava no campo. Hoje é impressionante, se operam aí verdadeiros milagres nessa área aí, né, Zanari?
Pois é, Gustavo, o Reinaldo, lembrei logo de cara, daí, o Reinaldo do Atlético Mineiro, né, o grande rei, que foi na seleção brasileira na Copa de 78, que padeceu muito e na época a medicina não tinha essa estrutura que tem hoje, né, para permitir que o jogador tivesse uma vida profissional prolongada e padeceu com isso. O Zico mesmo na Copa de 86 já estava com seu condicionamento físico prejudicado, não pôde render naquela Copa, ele já não foi titular nos jogos da seleção brasileira, ele entrava no decorrer das partidas, né? O Van Basten também, nós podemos lembrar, na época do Muricy Ramalho, se não me engano, o Muricy teve um problema assim, teve que encurtar a carreira também, né? O Roberto Baggio também, da Itália, teve problemas também, mais recente, mas também teve problemas com contusão e encurtar a carreira dele. A gente viu o Robben mesmo, a gente falando de Holanda, o Robben também teve uma contusão poucos dias antes da Copa e foi se recuperando, não jogou a primeira fase, só um trechinho do último jogo, e está aí já inteiro para jogar as quartas de final. Realmente é o avanço nessa área, e realmente a importância do cara estar bem, né, do atleta estar bem dentro do campo. É um exemplo clássico disso. Foi o segundo gol de Gana contra os Estados Unidos, porque quem lembra do gol, né, já na prorrogação, o Jean, né, o camisa 3, que é a camisa 3, mas é atacante de Gana, ele fez o segundo gol, ele levou uma cabeçada, né, um tronco, um empurrão do Boca Negra, do jogador americano que havia perdido a bola, que deu o contra-ataque para Gana. Ele conseguiu se manter em pé, e o outro jogador americano chegou junto dentro da área para derrubá-lo, né, que era o último recurso, seria até fazer o pênalti. Ele conseguiu se preparar para o chute e acertar o chute como se estivesse batendo uma folha de árvore nele, né, como se tivesse um papel encostando nele, né. O tamanho é o condicionamento físico, a massa muscular de um jogador na atualidade, que permite o cara choques tão grandes que não afetam a estrutura do jogador, física do jogador. Realmente foi um exemplo que eu vi, porque a Copa do Mundo valoriza muito as imagens, né? Tem uma possibilidade maior da gente acompanhar os lances de perto em vários ângulos, então realmente foi um lance que chamou bastante atenção esse segundo gol de Gana, para ilustrar isso que a gente está conversando agora aqui.
Pois é, aliás, avançando um pouco mais nesse papo, antigamente a coisa era completamente diferente, né? A gente via grandes craques aí fumando seu cigarrinho tranquilamente em pleno intervalo de jogo, né? Casa aí do Cruyff,
isso.
Gerson, Cantinha de Ouro, né? Todo mundo tomava sua cervejinha e hoje isso é impensável, né? Hoje os jogadores são todos super atletas. Aliás, eu acho até que um pouquinho em detrimento aí do apuro técnico, essa é que é a verdade. Hoje o que a gente vê até na própria Copa do Mundo, como grande exemplo, é o Messi aí de ultra diferenciado, e talvez hajam aí outros poucos que sobrevivam. O Ronaldinho Gaúcho, um pouquinho chave, né? O Cristiano Ronaldo, que decepcionou, mas que tem uma técnica muito apurada. E outros poucos, a gente conta nos dedos. Você acha aí, Zanata, que esse pessoal das antigas teria o mesmo sucesso jogando hoje? Eu, por exemplo, cara, eu acho o seguinte, eu vejo duas coisas. Eu acho que jogadores como um Gerson, um Rivelino, um Tostão, né? Não vou nem falar do Pelé, simplesmente arrebentariam hoje também. A gente fica imaginando esses caras que sabiam jogar, tendo então preparo de atletas, eu acho que seria uma loucura. Se bem que eu na minha opinião, eu acho que tinha que tirar um jogador de cada time, ficar com 9 na linha, para ter um pouquinho mais de espaço, né? Porque hoje o cara mata a bola, tem 2, 3 em cima dele, quer dizer, fica impossível o cara conseguir criar. A gente vê isso na Copa agora com o Messi. O Messi pega a bola, dribla um, já chega outra, ele dribla o segundo, no terceiro o cara já tá cansado, né? Vai tomar uma porrada no terceiro, aí não tem preparo físico que dê jeito, né?
É, e isso aí, e você lembrou, começando agora pela última colocação sua, Serginho, o Messi, foi falado muito que essa Copa os árbitros teriam pouca paciência para as faltas, né, seguidas, que jogadores como o Messi, o Xavi Hernandes, né, jogadores desse estilo, né, de partir para cima, como o Cristiano Ronaldo, né, e o Kaká, o Robinho, eles seriam um pouco tolerantes com esse tipo de agressão a jogadores desse tipo, que fazem futebol, né, com essa qualidade e sabem grudar a bola no pé e partir para cima em velocidade driblando. Mas não é o que eu tenho visto, né? É, muito pouco cartão, tem árbitro que está esquecendo cartão dentro do vestiário, não estou vendo muito cartão nessa Copa, é muito papo. O Messi andou apanhando mesmo, Maradona até fez uma brincadeira depois do jogo contra o México, dizendo que lembrou o tempo do Gentili, quando ele apanhava do Gentili, da Itália. Até o Gentili respondeu, o Gentili não gostou, respondeu hoje ao Maradona. O Gentili nunca foi expulso, segundo o Gentili, eu nem sabia desse dado, né? Que ele nunca foi expulso na vida dele. Ele rasgou a camisa do Zico dentro da área, fez pênalti, mas nunca foi expulso. Enfim, mas o Maradona lembrou da época que ele era caçado pelo Gentili lá na Itália, quando ele jogava no Napoli. E, então eu não tenho visto os árbitros realmente coibindo esse tipo de agressão. E a gente tem visto o Messi, até em situações que ele tem que arrancar da defesa da Argentina, realmente é complicado, porque é parado, passa por dois e vai levar. O Rafa Márquez, que é amigo dele, foi amigo dele no Barcelona, deu uma chegada chegou junto do Messi, logo assim que saiu o primeiro gol da Argentina, perdeu a cabeça, foi lá e quase quebrou o Messi nesse último jogo. Mas desses jogadores, isso é realmente aquela história que, se a gente trouxer, né, o jogador Rivelino, Gerson, estão falando de jogadores profissionais que não fugiam do treinamento, não tinha medo de treinar, não tinha por que não treinar e se condicionar fisicamente na época, e fariam hoje tranquilamente se tivesse que fazer. Então jogariam sim, se tivessem condições, jogando no ambiente de hoje, com a preparação de hoje, estariam preparados de forma igual aos jogadores de hoje, com a bola que eles jogavam. É, a gente vê muito isso, eu vi isso com... Eu lembrei muito disso agora nessa pelada de fim de ano do Maracanã do Zico, quando a gente vê a mistura de geração, né? A gente vê a mistura de geração. E vê um Adriano que acabou uma temporada com seus 26 anos, se não me engano, não sei, 26, 27... O Adriano, e viu um Edu, irmão de Zico, dar um chute de longe para acertar o travessão como ele bateu naquela bola. Com a barriga, sem estar fazendo condicionamento físico, com 50 e poucos anos de idade. O Zico mesmo fazendo, né? O Romário, que parou, já é mais velho que essa nova geração. E como eles tratam a bola com muito mais... com muito mais intimidade, né? E acho que bastaria realmente a parte física ser... ser tratado igual para esses jogadores de antigamente. E eles estariam jogando, fazendo até mais bonito para os jogadores de agora. E eu lembrei agora, infelizmente vou ter que citar o nome dele, né? Eu peço desculpa, que é o Kleberson, né? Que ele está na seleção, que pode até vir a ser uma hipótese jogar contra a Holanda. Eu não tinha pensado no bravo Kleberson, que está lá na seleção e que não jogaria em times naquela época, né? O Bangu, que foi um time massa. Eu não cheguei a ver, né, lógico, os times do Bangu e do Madureira, década de 60, mas eu vi Bangu do Marinho, ponta direita, e o Kleberson não jogaria no Bangu, naquele Bangu que eu vi jogar. Com certeza não jogaria, né? Então foi campeão do mundo em 2002, né? Ele tá nessa seleção, ele é campeão do mundo, né? De 2002, 8 anos atrás ele tinha sido campeão do mundo já. Chegou com essa bagagem, mas é um jogador que da atualidade da seleção brasileira que eu não vejo com condição de ter jogado em algum time pequeno da década de 60, 70 no Brasil, aí, pelo Brasil afora.
É, realmente aí a diferença técnica em alguns casos aí é uma loucura, né? Bom, né, gente, agora vamos falar da Coreia do Norte, que foi disparado aí o país que mais nos deu trabalho aqui na pesquisa que a gente fez para poder apresentar essa edição em homenagem à Copa do Mundo com a música de cada país, né? Fizemos contato até com a embaixada deles aqui no Brasil através de e-mail, porém não obtivemos aí resposta nenhuma. Eles realmente não dão bola, não querem nem saber. É sem dúvida aí o país mais fechado hoje do mundo inteiro. Mas a verdade é que descobrimos que simplesmente não existe mercado de música popular por lá, é zero mesmo. Eles só veiculam na Coreia do Norte aquela música institucional aí, geralmente com cantoras interpretando temas marciais ou de propaganda do governo lá, enfim, tendo ao fundo orquestras de música clássica. Daí que escolhemos então um dos poucos representantes possíveis aí dessa cena, se é que se pode chamar isso de cena, né? É a Pochonbo Electronic Ensemble, da cidade de Pyongyang, que é a capital deles lá, né? Só o nome da música é que a gente vai ficar devendo aí, já que são aqueles caracteres coreanos, enfim, que a gente não compreende, né? Aliás, pelo que lemos, o rock, particularmente aí o rock and roll, chega a ser proibido lá na Coreia do Norte. Claro que a soberania aí de qualquer país deve ser respeitada acima de tudo. Enfim, nem é a nossa intenção discutir política internacional por aqui, né? Mas já pensou, ô Zanata, num programa como esse aí, como o Rock Flu, se fosse na Coreia do Norte, meu irmão, eu, você e o Serginho, a gente ia estar preso aí, cara. É mole um negócio desse, é brincadeira, né?
Não, a Coreia do Norte, eu vi quantos jornalistas aí que estão envolvidos direto na Copa do Mundo penaram para conseguir informação, né? Eu vi uma matéria interessante na TV que o jornalista brasileiro foi conhecer, né, fazer um pouco de trazer um pouco de informação pra gente aqui no Brasil sobre o país na Coreia do Norte, e não podia, não tinha como fazer, usar o laptop, né? Ele tinha que, era revistado, foi revistado quando entrou no país, dentro do hotel que ele ficou, ele teve que ser acompanhado no quarto ao lado por um integrante lá do governo, dormiu na cama ao lado da dele, né, no quarto ao lado da que ele ficou, então era totalmente vigiado. Informações raríssimas ele conseguiu, cenas que ele poderia mostrar na rua, pouca coisa. E o engraçado é que eu acompanhei também, não acompanhei muito de perto, mas acompanhei mais a Coreia do Sul, porque até já tenho mais história no futebol do que a do Norte, né, em termos de liberdade de se conhecer lá o futebol praticado lá pelo Jinsung Park, né, que é o jogador do Manchester United da Coreia do Sul, então, e era rival também do grupo da Argentina, então eu estava acompanhando mais de perto a Coreia do Sul. Mas parece que a Coreia do Norte, o governo coreano resolveu passar o jogo da Coreia, da seleção coreana. O primeiro jogo que eles resolveram passar foi o jogo contra Portugal, né? Mas provavelmente foi o que eu vi. Primeiro e último. Primeiro e último jogo, e primeiro e último jogo de alguns jogadores, provavelmente. Né? Não tem essa informação, pai. Nem vamos ter, né? Talvez alguns jogadores tenham se aposentado, apesar da tecnologia, da medicina ter avançado, né? Esse Coreia do Norte, depois de 7-0 para Portugal, passando para tudo bom. Então eles entraram lá em rede, né, no meio do jogo, entraram com algum programa lá do governo e pediram desculpa. E pode ter acontecido alguma coisa. Mas realmente é dose, né? Se na música não pode usar a internet, não pode ter acesso, como é que vai se criar cultura, né? Como é que vai se multiplicar influências culturais, vai se criar uma cultura ali de musical ou do futebol mesmo? É difícil.
É verdade. Bom, e os outros dois países desse bloco, fazendo companhia para a Coreia do Norte, são o Paraguai, que comparece aqui com Que Barrón, música de autoria da Los Rockers, banda que surgiu aí no ano de 2001 em Assunção, tendo uma forte base bluseira. Ela que é uma das bandas interessantes aí da nova cena paraguaia. Cena essa que tem uma característica bem peculiar, enfim, que é a seguinte: lá no Paraguai, as influências sempre foram divididas, quase que meia a meia, né, entre as bandas de origem anglo-saxã dos Estados Unidos e da Inglaterra, com bandas também oriundas da Argentina, que são idolatradas no Paraguai, né? E o terceiro país a pintar aqui nesse bloco é a Dinamarca. Vamos detonar Beginning, uma faixa do Moses, que é uma banda dos anos 70, uma autêntica pérola perdida dinamarquesa, Power Trio, que lançou seu único álbum homônimo em 71, e foram apenas 500 cópias, que hoje são disputadas aí a tapa por colecionadores do mundo todo, principalmente quem curte aí o chamado hardão setentista. Moses, que adquiriu o status aí de banda cult por lá nos últimos anos, enfim. E hoje na Dinamarca quem faz sucesso é o Tim Christensen, ex-vocalista da Dizzy Miss Lizzy, banda de rock alternativo que não existe mais, mas que explodiu por lá alguns anos atrás. Outra cena digna de nota na Dinamarca é o fortíssimo mercado de rock pesado, notadamente o metal extremo, que tem inúmeros representantes naquela região, isso sem falar no King Diamond, né, no Merciful Fate, outros expoentes aí do rock feito por lá. A Dinamarca que teve uma participação fraquíssima nessa Copa do Mundo, né, Zanata? Ela que tem até uma certa tradição, afinal, quem é que não se lembra aí da famosa Dinamáquina? E já o Paraguai, por sua vez, está aí classificadíssimo para as quartas de final, no que já é a melhor campanha paraguaia de todos os tempos em Copa do Mundo. Aliás, os sul-americanos todos foram muito bem nessa Copa até agora, né, cara?
Pois é, nós podemos ter aí uma semifinal com quatro times sul-americanos, né? Paraguai e Espanha, se Paraguai passar, Argentina e Alemanha, Argentina passando, Brasil contra a Holanda e Uruguai contra a Gana. Pode acontecer, uma semifinal Copa América aí, né? E uma final também, né? Da Sul-Americana. E a Dinamarca realmente, né, até no jogo contra o Japão, né, eu imaginava que ela fosse conseguir o melhor resultado e ela ficou pelo caminho, né, eu achava que ela ia conseguir a classificação e o Japão seguiu. E o Paraguai, o Paraguai mostrou, ele foi primeiro colocado, eu acho que pra mim, na minha opinião, foi o time que melhor apresentou futebol na eliminatória da Copa aqui na América do Sul. Apesar de ter perdido a primeira posição para o Brasil, na reta final, porque o Paraguai foi na levada, em primeiro lugar, ganhou do Brasil lá, né, no Paraguai, depois empatou com a Argentina na Argentina e ganhou da Argentina no Paraguai, né, então foi até a reta final ali em primeiro lugar. Aí no finalzinho que ele deu mole e perdeu a primeira colocação. Eu achei que foi o time que mais eu gostei de ver jogar nas eliminatórias aqui da América do Sul. Eu acompanhei de perto, por exemplo, o Ortigosa, né, que é o volante, que jogou hoje até muito bem, foi substituído no final do jogo para prorrogação. Ele já estava bem cansado, porque ele jogou muito na marcação, é um volante também de marcação, que mete uma bola de trivela, faz lançamento. Ele joga no Argentino Júnior, né? Ele é argentino, desse time do Paraguai aí, destacando dois argentinos naturalizados, né? Que é o Ortigosa e o Lucas Barrios, né? Que é o atacante que foi agora já na reta, já na boca de ir para a Copa, que se naturalizou para poder jogar a Copa por conta do Cabanhas, né? Do problema do Cabanhas que levou o tiro. e não pôde estar na Copa. O Lucas Barrios é tão bom, talvez esteja vivendo um melhor momento até que o Cabanha estava vivendo antes do problema. Então o Ortigosa, ele foi campeão agora argentino, pelo Argentino Júnior, jogando no meio de campo lá do Argentino Júnior, jogando muito bem. Eu havia acompanhado a trajetória dele lá. Ele ficou na dúvida também se ele teria chance com o Maradona. Ele acabou preferindo se naturalizar Paraguai, porque Maradona podia até cair antes da Copa. Ele não tinha certeza se ele ia, sendo convocado uma vez, se ele ia continuar, porque Maradona convocou muitos jogadores, né? Mais de 100 jogadores. Então ele ficou nessa dúvida, mas é um bom jogador, né? O Roque Santa Cruz, nós temos lá no ataque também aquele grandalhão que é do Manchester City. O Morel Rodrigues, do Boca Juniors, também, que eu acompanho já faz tempo, já está com seus 32 anos, mas tem um lateral esquerdo, né, do Boca, que ganhou vários títulos com o Boca Juniors. O Valdez também, que é outro atacante muito, muito presente nessa eliminatória. Ele fez o gol até que garantiu contra a Argentina, né, aquele 1-0 que eu citei ainda agora. Cardoso, que foi campeão agora pelo Benfica, Portugal, artilheiro, que já está também para sair de Portugal para a Inglaterra, quer vir para o Manchester City também. Então realmente é um time que começou a Copa bem também, contra a Nova Zelândia, que foi o jogo mais fora daquele padrão que eu imaginava que o Paraguai ia conseguir na Copa. Contra a Itália foi um jogo nervoso, que era estreia, mas também conseguiu se impor. Então realmente é um jogo que é um time que... E pode surpreender a Espanha. A Espanha, como eu falei antes, ainda não me demonstrou ainda estar segura de que ela pode mais com os jogadores que ela tem, não. Então o Paraguai pode surpreender e estar nessa semifinal aí.
Beleza. Vamos ver aí, além do Paraguai, o Brasil, Argentina e Uruguai chegando juntos aí. Quem sabe rola essa Copa América aí na semifinal, né? Quem sabe? Bom, vamos lá. Quinto e último bloco hoje por aqui. Abrimos então com Quebarrón dos Los Rockers do Paraguai. Seguimos aí com a faixa norte-coreana da Pochonbo Electronic Ensemble, cujo nome é impronunciável, enfim, pelo menos para nós aqui, né, com aqueles caracteres de lá. Fechando a tampa com Beginning, petardo aí do Moses, banda clássica lá da Dinamarca. Beleza, vamos lá, curtir então mais esse som por aqui. Manda bala.
Camisa, mangas largas, un carretero mira y no entiende que cuando el zorro coimea, el sol no le caliente, son cosas que le joden a mi gente. Qué bajón. Son cosas que le joden a mi gente. Yo amo a Jesucristo, dice por un vidrio que no se le abre a un pobre niño que pide en la esquina un poco de dinero. Es humilde y descalzo, pero con un sueño. Qué bajón, ya.
Bom, minha gente, infelizmente estamos chegando ao final aqui dessa edição do Rock Flu, que foi dividida em duas partes. Essa homenagem que fizemos ao Mundial da África do Sul. Foram 32 músicas, né, de países completamente diferentes, e a gente espera que todo mundo tenha curtido essa verdadeira salada musical. Aliás, uma viagem não só musical, mas também cultural, né? E é claro que tudo o que detonamos por aqui nesses dois programas é apenas a ponta do iceberg. Ainda há muito a ser falado e a ser mostrado da cena de cada um desses países. E a nossa abordagem foi apenas superficial, né? Claro, como não poderia deixar de ser. Mas tomara que tenha funcionado pelo menos como ponto de partida, né? Para se buscar mais, para se ouvir coisas diferentes, né? Línguas e sotaques diferentes, e para se abrir a cabeça também, né, Zanata? Isso é muito importante, né, cara?
É, remar contra a maré, né? Como o caso aí da Coreia do Norte, que nós citamos há pouco, né? Contra esse crescimento que a globalização, a internet se expandiu da forma como se expandiu e tem crescido no mundo, né? As redes sociais aí cada vez mais cheia de adeptos aí, o Twitter, né? As ferramentas, né? De contato cultural, nesse caldeirão cultural que é o mundo, né? No caso aí da música, do rock, né? Que influenciou, e cada vez mais através dessas redes aí como Facebook, Twitter, Orkut, tem influenciado a juventude aí pelo mundo afora. Remar contra a maré é uma exceção, como a gente citou aqui o caso da Coreia, países também mais xiitas, mais radicais do Oriente Médio, e países aí por questões de tecnologia, de econômica, né, da África, de regiões da própria África, aí já não é questão de radicalismo, de filosofia de vida, é mais a questão econômica. Mas no geral, esse avanço, né, da internet, o crescimento da internet realmente facilitou e ajuda, tem ajudado ao rock se transformar, né, à medida que ele vai encontrando com novas culturas pela frente, ele vai se readaptando, vai tomando corpo daquele anseio, né, daquele grupo social de determinada região do mundo, e vai tomando uma nova forma, influenciando outras regiões, e vai sendo repaginado naquelas anteriores. Então isso é bem interessante, é o que eu tenho visto, né, pelo menos acompanhado, que eu sou uma pessoa que usa muito essa tecnologia, essa ferramenta da internet. Eu tenho visto bastante acontecer, o YouTube também, né, e por aí vai.
Legal, bom, hora de anunciarmos por aqui o resultado da promoção que rolou no último programa, né? Sorteamos por aqui uma camiseta sensacional da seleção brasileira, fazendo uma dobradinha com o nosso grande Raul Seixas, camiseta que faz parte aí da coleção Rock e Futebol, lá do site da Rock and Roll, né? O www.rockandroll.org. Aliás, a gente agradece aqui ao nosso amigo Anderson Santos, mais uma vez aí o proprietário lá do site, pela sessão do brinde. E quem faturou foi o Eduardo Maassen Dias, morador aqui do Rio de Janeiro, lá da Barra da Tijuca. Ele que foi o primeiro a acertar a pergunta que a gente fez no ar. A gente queria saber os anos em que o Brasil faturou a Copa do Mundo. Essa aí é moleza, né? Qualquer criança sabe isso daí. 58, 62, 70, 94 e 2002. Isso por enquanto, né? Por enquanto. Ainda falta 2010 aí no caminho, né, Serginho?
É verdade, Gustavo. Quem sabe não pinta aí o Hexa, né? Bom, e hoje tem nova promoção por aqui, minha gente. A gente recebeu uma batelada de e-mails para essa camisa do Raul Seixas, mas não tem jeito, né? Só um ouvinte que ganha de cada vez. Mas tá aí, então, enfim, uma nova chance para todo mundo participar novamente e, quem sabe, faturar. Dessa vez, o brinde é mais uma camiseta lá do site Camiseta e Companhia, www.camisetaecia.com.br. O K com a letra K mudo. Então, www.camisetaecompanhia.com.br, do nosso grande Leandro. E ele está oferecendo então o seguinte, olha só que bacana, hein? O ouvinte que for sorteado pode escolher qualquer item lá do site, de qualquer tamanho, qualquer cor disponível. Show de bola, hein? Ou seja, quem faturar, basta entrar lá no site, clicar nos modelos e em seguida escolher. Muito fácil, hein? Bom, e para ter então essa chance, basta responder para a gente através do nosso e-mail de praxe, né, o rockflu@torcidatricolor.com.br, em que país vai ser realizada a Copa do Mundo 2014? Perguntinha bem fácil, hein? Mais até do que a anterior. Bom, vamos lá, minha gente, vamos participar. O site da Camiseta Companhia é super maneiro, oferece modelos aí de várias bandas e com um diferencial que é muito interessante. São inúmeras estampas de bandas de blues nacional, coisa que não é muito comum a gente encontrar na internet, né? Tem Celso Blues Boy, Blues Etíricos, André Cristóvão, Big Alambique, Jefferson Gonçalves, tem muita coisa. Muito bacana o site, só conferir por lá.
Opa, então é esse tipo de atitude que faz que a gente continue na luta, né? Batalhando por um espaço e acreditando que a gente ainda pode ver o blues no Brasil galgar um espaço e uma posição melhor aí no cenário musical brasileiro, né? E eu vou aproveitar aqui e pedir, fazer dar uma alfinetada aí pra galera aí do site Camiseta e Companhia aí, pro Zanata querer um espacinho aí, o Zanata nesse cenário aí, nessa seleção, né, esse timaço aí, Celso Blues Boy, Blues Etílico, Big Alambique, Zanata Blues Trio aí, jogando ali meio recuado, né? Segundo volante, sem sair muito pro jogo, mas importante pro esquema tático do professor, né, de repente, né, então uma camisa aí do Zanata Blues Trio aí, né, porque, né, o empate é nosso, né, aquele discurso de fim de jogo, mas todos estamos pelo mesmo ideal, né, aquele discurso lá do craque da antiga lá, aí é que nessa hora que a gente vê quem são os verdadeiros guerreiros, né, que eles tentam usar aí de maneira errada aí, que a gente vê como Rock Flu, né, como essa iniciativa aí do site Camiseta e Companhia.
Beleza. Bom, voltando aqui ao papo sobre Copa do Mundo, o Rosanato, no início estava pintando aí como a Copa dos Frangos, né, cara? Na primeira fase, principalmente, rolaram aí muitas falhas de goleiros. Você acha que a tal da Jabulani lá foi a culpada de muita coisa que aconteceu lá nos gramados da África do Sul, ou não? Aliás, rola um papo aí de que a seleção da Alemanha é a mais adaptada aí a essa bola, e não seria à toa, afinal, o campeonato alemão desse ano já vem sendo disputado aí com a Jabulani, né? Enfim, e será que só isso daí explica a boa campanha da Alemanha? O que você acha? Já tem gente jogando essa pilha aí pra cima deles, cara.
Não, pois é, eu queria ver o dia que a Jabulani pudesse falar, né? Se um dia a Jabulani pudesse falar... ia ser complicado, ia sobrar para uma galera, uma turma boa aí dessas seleções. A Argentina, o campeonato argentino já foi jogado com a Jabulani. O torneio clausura foi jogado com a Jabulani. O Verón, claro que da seleção argentina atual, o Clemente Rodrigues está na reserva, que é do Estudiantes, jogou pelo Estudiantes e jogou com a Jabulani, mas do time, dos jogadores que tem entrado, no atual time titular da seleção do Maradona, só o Verón, né? O Verón conseguiu bater, né, o recorde de, com a Jabulani, isso que é mais interessante, ele conseguiu bater o recorde de passe certo numa partida desde 1966, na Copa de 66, no jogo contra a Grécia, Argentina e Grécia, ele conseguiu bater esse recorde. Passe certo.
E depois ainda dizem que uma andorinha só não faz verão, né, cara?
Exato. Lá em Belo Horizonte, então, o pessoal não gosta muito dessa piada, mas o Verón conseguiu isso jogando, parece que 18 passes, de 130, se não me engano, 136 passes certos, 53, não tenho agora o número exato. Vários, 18, 19 passes foram de longa distância, que ele colocou alguém na cara do gol, em condição de arrematar para o gol, mais de 40 metros de lançamento, né? E com essa mesma bola que muitos jogadores começaram a reclamar. Né, os alemães sim, também jogaram o campeonato lá na Alemanha, mas muitos jogadores também não jogam na Alemanha. Eu não vejo por aí o Messi. O Campeonato Mundial de Clubes, em dezembro, que o Estudiantes perdeu a final para o Barcelona, foi jogado com a Jabulani. O Estudiantes ganhou o primeiro jogo do Pohang Steels, né? Ganhou o jogo com o gol do Leandro Benítez. Leandro, o apelido dele lá na Argentina é Leandro Três Dedos Benítez, porque ele chuta muito de três dedos. E ele fez dois gols com chute de fora da área, bolas difíceis de pegar, né? E ele fez como ele faz na Argentina normalmente, e não era jogada ainda anterior, ela estreou no Mundial de Clubes, então o Benítez não jogou com ela no Campeonato Argentino de 2009, Ele jogou primeiro no Mundial de Clubes, depois é que eles foram jogar no Campeonato Argentino. Né? O Messi, o Iniesta, o Xavi Hernández jogaram também pela primeira vez no Mundial de Clubes e eu vi a final lá, Barcelona e Estudiantes. O gol do Bozelli foi num cruzamento com o lateral esquerdo. Juan Manuel Dias estava acostumado sempre a fazer para ele e ele meteu de cabeça do mesmo jeito que ele sempre fez. Então, não vejo muito por aí, não. Eu vejo que é mais. Acho que é feita mesmo para dificultar a vida do goleiro. Acho que não tem questionamento. Não é Jabulani, qualquer outro. Mas acho que é mais questão de briga aí de marca, né? Imagino eu.
É por aí.
Bom, minha gente, final de programa se aproximando por aqui. Hora de agradecer muito, né? Claro, aqui é o Renato Zanata pela nova visita feita hoje aqui ao Rock Flu. E logo nesse programa tão especial, né? Valeu demais aí, Zanata. Aliás, aproveita e manda um beijão nosso aqui também lá pra sua filha, né? A Laura, que tá sempre acompanhando aqui o programa. Ela que usa aí sempre as camisetas aqui do Rock Flu, né? Muito legal isso, né? A Laura realmente veste aí a nossa camisa, né? Laura Zanata, que é a futura diva aí do Blues Nacional, né? Com toda certeza. Ela que é tricolor, né? Diga-se de passagem, muito embora o pai é que torça pro Flamengo, né? Enfim, a menina acabou tendo um gosto melhor que o teu, hein, Renato? Veja como é que são as coisas, hein, cara? Enfim, cara, obrigadaço, volte sempre. As portas aqui do Rock Flu estão sempre escancaradas, hein? Enfim, pra todos os nossos amigos. E você sabe disso, né?
Poxa, o Serginho, o Gustavo, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês no Rock Flu. Vocês têm uma galera que me sempre motivou, me incentivou, me abriu oportunidades aqui no cenário de música, independente de ser blues, de ser rock, no cenário musical, que o programa acaba atingindo e incentivando outros músicos, porque veem que um determinado gênero de música está passando por um apoio, uma consideração, né, de quem faz mídia, de quem divulga a música no Brasil. E vocês sempre são guerreiros, como eu falei ainda agora, não é da boca para fora, não é slogan de propaganda. São de fato guerreiros mesmo. E eu só tenho a agradecer sempre a vocês pela força, pelo trabalho de vocês com os outros músicos de blues que eu conheço, que batalham também de rock, de blues no cenário desse Brasil, e trazendo bandas estrangeiras também, que provavelmente lá no país de origem não tem a oportunidade de divulgar o trabalho. Como eu falei, a internet facilita e acaba tendo que ser valorizado pelo músico de todo canto do mundo. Aonde quer que esteja tocando a música desse músico, ele tem que valorizar. E os programas que tratam disso. E minha filha mesmo, realmente, ela aqui em casa já tem chaveiro do Fluminense, né? Eu já fiz show, né, no final de ano, no Réveillon, toquei com a Blues Groover lá com a camisa do Fluminense, o Otávio Rocha me olhando assim, querendo acertar a guitarra, dar uma na canela, entrar na canela, mas eu fui bravo até o fim, fiz o show lá com a camisa do Flusão, né? E a Laurinha aqui é a top model, né, exclusiva aí do Rock Flu. E a camisa maravilhosa que ela recebeu há poucos dias aqui, com a estampa do Jimi Hendrix aqui do programa Rock Flu, sensacional, né? Daqui um pouco eu já estou fazendo as fotos, as novas fotos da Laurinha com a nova camisa. E realmente só tenho a agradecer a vocês e vida longa ao Rock and Roll, ao Blues e ao Rock Flu. E muito obrigado, um abração para vocês.
Legal, Zanata. Porra, mas já que falamos aí de Flamengo e de Fluminense, né, cara, vamos mandar aqui uma palhinha rápida sobre o Brasileirão aí, que tava pegando fogo antes da Copa do Mundo e retorna agora no dia 15 de julho, aliás, 4 dias, né, logo após aí, depois da final da África do Sul. E aí, Renato, você tá animado, cara, pra esse Brasileiro? Essa parada deu uma certa desanimada aí, mas parece que os clubes estão se reorganizando aí. Eu acho que vai pegar fogo esse ano, cara. O que você está achando aí?
Eu acho que o Fluminense pode, né, se tiver um clube que pode até lamentar um pouco essa parada, ou mais do que os outros, né, essa parada para a Copa do Mundo, eu creio que seja o Fluminense, né, porque vinha num crescente aí na competição, mas ao mesmo tempo que também é um clube que, se ele tivesse também só parado, né, estava bem no campeonato, começando a recuperar, Muricy começando a conhecer melhor o elenco e tivesse só parado e não tivesse contratando o jogador, talvez pudesse até ser pior. Mas como ele também está se reformulando, né, está reforçando o elenco, né, acho que é o time do Brasil que mais reforça o elenco no momento, se não me falha, então eu acho que ele pode aproveitar também, porque o Muricy, tem muito treinador por aí que deve ficar desesperado, né? Porque tem muito tempo para treinar e não vai ter o que fazer, ou não teve o que fazer, não está conseguindo aproveitar esse tempo de paralisação. E o Muricy, pelo histórico dele, a gente sabe que ele deve ser, deve estar sendo um dos que mais está aproveitando essa paralisação para melhorar mais ainda o time dele, né? Então eu acredito que se o Santos também não desmantelar o elenco também, vai ser um clube que vai ter reforçar a defesa, né? Principalmente a defesa, vai ser um outro time que eu vejo com possibilidades. O Flamengo eu já havia comentado, até vou deixar registrado aqui, Flamengo, Botafogo, para mim esse ano corre o sério risco de cair para a segunda divisão. Se não cair para a segunda divisão, vai brigar para não cair até o final. Não vai passar muito disso, não. E a Sul-Americana, que dá vaga para a Libertadores a partir de agora, né? Então vai ser uma briga interessante nesse Brasileirão. Não sei como é que eles vão lidar com isso. Quem vai ver que está longe para ganhar o título, mas sabe que a Sul-Americana é mais valorizada a partir de agora, que dá vaga para a Libertadores. Então, mas eu acredito no Fluminense, o São Paulo, como sempre, o Internacional tem um elenco, mas o treinador não me passa muita confiança futura. E eu vejo por aí. O Cruzeiro talvez se mudar, mas acredito mais no Fluminense, no São Paulo e no Santos, talvez como os clubes mais que eu me lembro agora. Assim, o Vasco também, se não tomar um caminho melhor aí, também tá correndo sério risco.
É, cara, tudo bem que Copa do Mundo é mó barato, né, coisa e tal, mas a gente não vê a hora também do Brasileirão voltar aí com força total, né? Essa aqui é a verdade. Bom, minha gente, como é de praxe, vai rolar aqui uma saideira. E hoje vai rolar, aliás, uma senhora saideira, diga-se de passagem. Ficou faltando rolar por aqui o representante da única seleção que não foi homenageada até agora nesses dois programas. Eu tô falando aí dos Estados Unidos, que até que fez uma participação bem razoável lá na África do Sul, até tomar uma ripada aí de Gana nas oitavas de final. Bom, vai rolar então uma música que é, por sinal, super conhecida, Blue Suede Shoes. Pois é, tá pintando o nosso glorioso Elvis Presley por aqui, o rei do rock. Rock que nasceu por lá nos Estados Unidos, né, tendo sua origem ligada totalmente ao blues. E ninguém melhor que o grande Elvis, né, para fechar então esse programa com chave de ouro aqui no Rock Flu. É o tal negócio, Zanata, Elvis não morreu, né, dizem por aí, né.
Ah, com certeza, o Elvis é a minha lembrança aí de rock and roll, de começar a ver na televisão, né, os filmes do Elvis Presley é uma referência bem grande, né, quando eu comecei a ouvir o Blue bem depois, então rock and roll, os filmes do Elvis na TV, a viola, a música country que eu comecei a pesquisar, a ver através desses filmes do Elvis e das canções dele, as baladas, né, e depois aí... Que na sequência eu comecei a ouvir depois o Rolling Stones também, que foi a banda que eu considero a maior do rock de todos os tempos, mas o Elvis realmente tem uma influência grande em todo mundo. E para que mais questionar a importância dele, se até o doido lá da Coreia do Norte tem o Elvis como referência. Então, né? Ele botou um show do Elvis quando estava 3-0 Portugal, ele interrompeu, né? Meteu um show do Elvis lá, né, e vambora, né?
Ao vivo, com a jaqueta de lançamento, fundo. Deve ter sido lançamento.
Lançamento, vê que ele tem guardado alguma raridade do Elvis só pra lançar nessa ocasião. Deve ter uns 5 raridades do Elvis, num caso de guerra civil. Ele lança lá no ar, deve ser.
Provavelmente. Beleza. Bom, minha gente, é isso aí. Fechando então aqui com um representante dos Estados Unidos, o grande Elvis Presley. Bom, bom final de Copa aí pra todo mundo. Quem sabe aí com o Hexa do Brasil, né? Enfim, vamos torcer, que ainda dá, agora falta pouco, né? Daqui a 2 semanas tem mais Rock Flu por aqui. Aliás, a gente queria dedicar essa edição aqui do programa ao grande Ronnie James Dio, que faleceu recentemente aí, vitimado por um câncer de estômago. Infelizmente, é mais uma estrela do rock aí que vaza lá pro andar de cima. Ele que sempre foi um defensor aí do rock, um dos maiores ícones do rock pesado de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Fica então essa nossa homenagem final aqui ao Dio, um dos ídolos eternos aqui do Rock Flu, sem dúvida. Eu deixo aqui também um abração pro Zanata, claro, outro pro Serginho, e até a próxima aí, minha gente. Valeu!
Um abração aí, Gustavo Valadares, Serginho Duarte, valeu, Rock Flu, e que vença o melhor Celeste Blanca da Copa. Um abraço!
Beleza, Zanata. Beleza, Gustavo. Saudações aí pra todo mundo. E como diria o grande Ronnie James Dio, long live rock and roll. Valeu.
Valeu. Até mais aí, pessoal.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoe. Lock it. For the money, two for the show, three to get ready. Now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but the deal for my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but the deal for my blue suede shoe.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.